Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
Dragões, magos e guerreiros, quem nunca curtiu uma boa história de fantasia, hein? Ou melhor, até já participou de uma, mesmo que através de dados e fichas de papel. O universo de fantasia medieval já inspirou diversas obras bem divertidas da cultura pop, como o caso de Vox Machina, série animada da Amazon Prime Video, inspirada em partidas reais de RPG que misturam humor e ação nas missões mais improváveis e com um grupo mais pitoresco e carismático de aventureiros que você já viu. E é para falar sobre essa série incrível que estamos aqui hoje, primeiramente mostrando este programa, o Meio Orc, com metade de níveis de paladino social e a outra metade de ladino, para poder transitar pelas ruas do Rio de Janeiro, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo, ele que não aparece aqui também há muito tempo, meu querido amigo, que é um bardo, que se expressa aí pela arte dos meandros, né, da banda desenhada, mas que também anda colocando um ponto de força aí na sua ficha em busca do shape de guerreiro, meu querido Márcio Fiorito.
Tô tentando uns níveis de bárbaro aí, né, cara, pra ver se dá um gás, entendeu? Sabe, pegar uns níveis aí de bárbaro, entendeu?
Depois que a gente passa dos 40, tem que consumir um pouco velho. Tem que comprar o whey lá na taberna pra aumentar o vigor.
Eu tô chegando nos 50, velho. Fiz 49 mês passado, cara.
Aí, ó. Tá quase vendo? Nível épico. Tá quase nível épico.
É. Já tô. Daqui a pouco eu tô mais pra Gandalf que qualquer outra coisa, sabe?
E também completando a mesa de hoje, o meu clérigo da zona sul do Rio de Janeiro, que é a zona norte, na verdade, meu querido Joaquim Ramos.
É, amigo. Nada que uma defesa alta e gastar santuário não resolvam.
Gastando santuário no Rio de Janeiro, você pode parar uns lugares bem esquisitos também.
Não, santuário é mas você precisa pro Rio de Janeiro. Ninguém pode cometer violência dentro da área. Se você precisa, se tem um lugar que precisa dela, é o Rio de Janeiro.
Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar exatamente de Vox Machina, animação aí inspirada nas aventuras do Critical Role, que é uma série realmente que agrada e traz muita nostalgia e referências do público amante e jogadores de RPG. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Pois é, gente, vamos falar aqui de Vox Machina, né? Essa série animada aí da Amazon Prime Video. E não só disso, né? Acho que a gente tem que voltar um pouquinho, tem muita coisa pra gente falar sobre a série, é muito divertida, tem duas temporadas no ar aí, ela vem originalmente, né, de um projeto ali do Kickstart, do grupo do Critical Role, né, que foi um sucesso, assim, os caras tinham uma meta de bater $750 mil para uma animação independente em 45 dias, batendo mais de $1 milhão em menos de uma hora, né? Então é um grande fenômeno. Mas antes da gente chegar efetivamente na série, eu queria puxar um pouco, porque é impossível, assim, logicamente, né, você pode assistir Vox Machina, alguém pode te indicar, pode entrar na sua lista ali, você vai olhar, vai achar interessante, mas tecnicamente é muito difícil você não ter tido contato algum com esse ambiente de RPG, né? Quando você vai realmente conhecendo Vox Machina, sobre o que ele trata, as origens dele, né? E eu acho que assim, tudo vem, nesse caso, de Dungeons and Dragons, né?
Porque... Na real, eles começaram com Pathfinder, né? A stream é já em D&D, mas o grupo deles de jogo era de Pathfinder 1 ainda, Pathfinder 1. Mas é, se você puxar, Pathfinder
então
é uma variação, ele é uma derivação do 3.5, né?
É, era isso que eu ia falar, porque Dungeons and Dragons, né, quando o jogo é lançado com aquela ambientação e, enfim, todas as as regras, que vem ganhando, né, cada vez mais atualizações. Hoje a gente está na quinta edição aí.
Na quinta edição, é.
Quinta edição que recentemente não vai chegar mais nada aqui no Brasil, né, Fiorito? Não sei se você está sabendo
não,
disso.
Não, e tô ligado. E o que eu acho que foi um tiro no pé da Wizards of the Coast, né?
Uhum.
Porque os caras, pô, primeiro eles tiraram da mão da Galápagos para dizer que eles mesmos iam traduzir.
Sim.
Aí depois os caras voltam e falam assim, aí ó, deu não.
Toma aí.
Não tem mais nada. Era só deixar com a Galápagos, velho.
Pois é. Inclusive, eu já até citei aqui em edições anteriores que a gente vai fazer sim uma edição sobre RPG no Brasil, porque eu quero chamar, inclusive, estou tentando aqui ver se eu consigo trazer alguém lá da própria Galápagos para falar um pouquinho sobre isso, né, o que puder ser dito, e a galera aí que tá mais ligada no mercado de RPG, até para, porque é meio espantoso, né, que se a gente pensar no mercado de RPG hoje no Brasil, era uma coisa que eu mesmo achava que estava meio morno até uns anos atrás, mas a gente teve uma pandemia, cara, que de repente começaram a aparecer vários e vários projetos de pessoas jogando online e buscando conteúdo e canais surgindo com a galera jogando de maneira remota. Você mesmo é um cara que fez isso, né, Joca? Você produziu conteúdo aí. Eu sei que não é tecnicamente um negócio novo, né? O próprio Critical Role está aí desde 2015 fazendo isso, mas a gente pode dizer que na pandemia ganhou força pra caramba, né? O pessoal joga RPG pela internet hoje, e quando eu digo RPG, gente, eu tô falando RPG, o velho RPG de mesa, tá? De fichas, de personagens, de interpretação, porque você jogar jogos de RPG online é uma coisa, né? Mas você jogar ali com um mestre, narrando a história, rolando dado e tal, mesmo que de maneira virtual, é outra. Eu acho que a pandemia impulsionou muita gente nisso, né?
Cara, eu vi muito canal surgir, assim. Inclusive, teve algumas iniciativas meio que na linha do Critical Role aqui no Brasil e tal. Teve algumas iniciativas, inclusive, de dubladores fazendo mesas e tal. E teve alguns processos, assim. Uhum. A Jambô, que faz o T20, né, a Tormenta, tem as lives deles canônicas e tal, que são jogadas e são parte do cenário, etc. É, você tem o sucesso ali da questão do Jovem Nerd também, né? Ele fez. Mas, sim, assim, como jogador de RPG, eu vi um certo boomzinho durante a pandemia, sabe? Aquele período que a galera tava em casa, né? A galera, eu digo as pessoas, porque, né, eu trabalhei no hospital, eu tava, uhum, na rua. Inclusive, muita gente jogando e tal, assim. Eu vi começar uma galera, assim, que, tipo, ou que tava afastada há muito tempo, ou que tinha curiosidade, mas nunca tinha jogado.
Sim.
Entrar pro hobby, sabe?
Mas teve um certo desenvolvimento de tecnologia também pra isso durante a pandemia, não é? A gente teve um boom aí das VTTs, que é Virtual Tabletop, né? Já existiam, mas eu acho que, tipo,
ficaram mais acessíveis,
a galera meio que deu uma migrada em massa, assim, durante a pandemia, justamente porque não dava pra jogar, né, cara?
Sim.
Roll20 lá.
Sim. Eu vou te dizer, inclusive, Fiorito, que eu tentei já umas duas vezes jogar online. Não me habituei ainda, né? Mas eu sei
não
que
gosto.
Sei lá, assim, cara, eu sinto falta de estar... É lógico que a gente está falando até, a gente puxou a pandemia como um exemplo, a gente está falando de uma época que a gente estava de distanciamento social, então você não teria uma outra razão, né, para estar junto ali, enfim.
Uhum.
Mas o que eu ouço muito de amigos, porque, vamos lá, gente, de novo, né, a gente vai falar de Vox Machina assim, mas acho legal a gente ambientar isso, o público de RPG hoje, eu tô falando isso aqui em bases de informação do dados do Instituto Data, foda-se, né? O público de RPG, o grosso, é a galera da nossa idade, né? Ali já chegando na casa dos 40 ou mais. Então é uma galera que trabalha, que já tem família, que tem um ritmo de vida acelerado e tal, e é muito difícil você, às vezes, tirar um tempo, sabe, exclusivamente para jogar um RPG, porque é uma coisa que demanda tempo e tal. Então eu acho que a internet, ela meio que facilitou isso, né? Você tá em casa, sabe, você tá ali cuidando teu filho, ou tá fazendo a tua janta e tal, você fala, pô, agora eu vou parar aqui, vou jogar uma partidinha de 2 horas com o pessoal aqui, e aí daqui a 15 dias a gente joga de novo, sabe? Então eu acho que facilitou muito, mas eu sinto falta, Ferito. Sinto falta daquela parada de você estar lado a lado com o cara ali, e aí rola aquela piada interna, e tu dá risada, e tem a emoção.
Velho, eu tentei fortão, fiz algumas vezes, joguei algumas vezes, com amigos meus de longa data,
uhum.
E eu admito, não, acho que quem curte, pô, acho maneiríssimo, só que eu cheguei à conclusão que eu não é a minha vibe, entendeu?
Sim.
Sabe? Tanto que hoje eu voltei a jogar do jeito mais engraçado do mundo. Jogo eu, minha noiva, minha filha e meu enteado.
Aí, ó,
sentado na mesma sala.
Curiosamente...
Em família.
Eu continuo jogando RPG, né? Assim, uhum. Eu jogo quase semanalmente e tal. É, conforme, assim, vai ficando mais esporádico, né? Porque a vida de adulto é foda. Mas assim, eu jogo online de, assim, frequentemente online desde 2017. Comecei a jogar em 2014 online,
uhum.
Porque o que aconteceu? Eu morava no interior. E a galera, a gente foi se formando, foi cada um. E o meu grupo de RPG, cada um foi para um lado do país.
Acontece.
Foi pra Polícia Federal, foi pro Sul, o outro passou não sei o quê, foi outro da Marinha, assim, e a galera foi, eu vim pro Rio, cada um foi pra um lado, e eu fiquei, aqui no Rio eu nunca consegui montar um grupo, e eu fiquei sem jogar RPG. A gente até tentou montar uma mesa uma vez, né,
mas acabou
não foi
andando.
Pra frente. E aí, online pra mim foi uma situação, e cara, eu sinceramente eu gosto do online, assim, não tem a mesma energia do presencial. Não tem. Mas o online, ele facilita muito.
Sim.
Tá? Todo mundo é adulto, todo mundo tem vida.
Com certeza.
A maioria dos colegas que jogam comigo são casados, têm filhos, não sei o quê. E aí, tipo assim, você sair num dia de semana e ou fim de semana, então, pra quem é casado com filho, fodeu, sabe? Tirar um dia e ir pra lá, ir pra casa de alguém, passar a tarde inteira, passar a tarde e a noite, é um processo complexo. Aí durante a semana a gente consegue. Você já tá em casa, você não precisa se deslocar, você encaixa ali na tua rotina e consegue Sim. jogar. E aí, por acaso, a gente gravou, a gente tá gravando uma segunda. Ontem, depois de muitos anos, eu consegui jogar uma mesa presencial. E aí foi curiosamente, fui eu, minha noiva, meu irmão com a esposa dele e dois colegas meus. A gente jogou e tal, porque meu irmão é muito, muito ligado em RPG e tal, assim, acaba que conforme com ele, com o filho pequeno, assim, que o hobby que sobrou pra ele foi RPG. Então ele comprou muita coisa, dava com livro físico, mapa, uhum. miniatura, e ele, porra, eu quero jogar. Eu jogo online sempre, né? Eu participo de mesa.
O meu lance é bem isso mesmo, é que eu sou um cara chato. Aí eu sou um cara que fala assim, eu quero a miniaturazinha.
Eu quero pegar no boneco.
Sou daqueles que gosta de botar a mesinha.
Então, sabe? Pois é.
Assim, baúzinho do tesouro, sabe?
Tem gente, Chorito, que acha assim, se existe uma vantagem, e eu tô até percebendo aqui que existe uma certa tendência de RPG, depois dos 30 e pouco, tá se tornando um ambiente familiar, né? Pelo que vocês estão me falando. Maravilhoso, eu acho que tem que ser mesmo. Mas muita gente não acha, mas talvez jogar online gere até um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco. Por quê? Você vai sentar ali...
Com certeza.
Você vai estar jogando e tal.
Não tenho dúvida, cara.
Porque no ao vivo, cara, por mais que seja outra energia e tal, também tem certos defeitos, porque tem o cara que vai olhar no celular, tem o cara que tá com dor de barriga, vai levantar toda hora pra ir no banheiro, tem sempre o cara que levanta pra fumar, e aí a aventura tá ficando ali, pá, intensiva, o cara tá nervoso. Eu tinha um amigo que jogava com a gente, o cara jogava muito, assim, muito. E aí, quando a aventura ia ficando cada vez mais frenética, ele ia ficando mais ansioso, ia dando mais vontade nele de fumar. E o desgraçado era o clérigo, então, às vezes, ficavam rodadas e rodadas do aventureiro caído no chão, porque o clérigo saiu pra fumar, né? Era a piada do grupo. Cadê o clérigo?
Tá fazendo névoa obscurecente, entendeu?
Pois é. Então, assim, existem outras dinâmicas e tal. E tudo isso, né, gente? Existem diversos e diversos universos, regras, cenários de RPG, né? Mas o Vox Machina, ele vem, né, de Pathfinder, como o Joca falou. Critical Role, para quem não sabe, é um grupo ali de atores, dubladores, enfim, que tem um projeto, né, audiovisual, tem um canal.
Na verdade, era o jogo deles.
Era o jogo deles.
Eles jogando, era em casa, aí resolveram transmitir.
E foram se profissionalizando naquilo ali, fazendo hoje, né, se você olha a estrutura dos caras ali, é um bagulho impressionante.
Transformaram em um negócio.
Hoje em dia é uma puta empresa, sabe? É uma empresa grande, que envolve uma... Aí hoje em dia, tipo assim, tem mais mesas, sabe? Hoje em dia eles têm uma série de programas no YouTube, no... coisas derivativas. Outras mesas jogadas por outras pessoas que eles conhecem, né? Outras celebridades, outros ali atores, outros dubladores. E, cara, eles têm, tipo, um programa de ensinando a pintar miniaturinha, ensinando a fazer maquete, essas paradas.
Virou um universo, né, cara, esse troço. Uhum. Eles já publicaram livro, artbook, livro do cenário pela Wizards of the Coast oficial.
E tem uma fanbase muito forte que apoia. Assim, o que a gente vê hoje, né, com o Jovem Nerd aqui no Brasil, que é um fenômeno, né, qualquer projeto que os caras lançam aí, bomba, explode e tal, o Critical Role é isso lá fora também, né? Então, eles têm uma fanbase que apoia.
Haja dito que o Jovem Nerd fez isso também muito antes do Critical Role, né?
Sim.
Ele já tinha os podcasts do Nerdcast de RPG bem antes, né?
Sim.
Eles tinham essa coisa.
Que ambos seguiram uma fórmula. Não estou dizendo aqui, gente, que um copiou o outro, mas é uma fórmula.
Não. De forma alguma, uma fórmula
de negócio que dá muito certo, porque você tem o público se engajando com aquilo ali e depois você transforma teoricamente aquele conteúdo, né, que você gerou ali de maneira espontânea, grátis para quem está te acompanhando. Você vai comercializar aquilo ali com grandes empresas, né? Então você é uma forma efetivamente de você ganhar dinheiro com aquele conteúdo que antes era grátis, porque não necessariamente grátis, porque você monetiza aquilo de alguma maneira, mas enfim, você está gerando um novo conteúdo a partir de algo que já tem um apego com o seu público, né? E aí sim monetizando aquilo de maneira efetiva. Então é um negócio maravilhoso, mas tudo vem ali, né, se a gente pensar, tudo vem de D&D, mesmo o cara não tendo jogado Pathfinder, né, que é ali um cenário específico. D&D, né, para quem não sabe, o Dungeons and Dragons, né, jogo de RPG que a gente já viu aí representado, inspirado e referenciado em diversas obras aí da cultura pop.
Inclusive no próprio filme.
No próprio filme. Até a sua versão 3.5, né, ele abre ali a sua regra, que é o D20, né? Ele abre a sua regra. D20. Sim, ele se torna uma regra aberta para que outras empresas, outros produtores, né, outros editores façam seus próprios cenários, né, suas próprias aventuras, campanhas e conteúdos utilizando a regra de Dungeons and Dragons. Então ele vira assim mais um livro base de RPG, né, ele tem o seu cenário básico e tudo, mas ele vira mais assim um basicão para qualquer outra coisa que você queira adquirir. Depois disso.
É como se fosse um engine de um videogame, entendeu?
Exato. E aí, antes da gente.
Só uma curiosidade: eu devo a minha carreira de desenhista, se hoje em dia eu desenho quadrinhos, ao sistema D20. Que foi na época do boom que eles abriram todos os. Eu trabalhava com marketing, cara, eu era executivo de terno e gravata.
Ai, não vejo isso, cara.
Sério, mas eu era executivo de terno e gravata, cabelo cortadinho, sem barba. Toda assim, era muito outra pessoa.
Todo alinhado, filmado.
E eu já tava em crise com o mercado há muito tempo, já tava querendo sair, não tava feliz e tudo mais. Uhum. Aí aproveitei uma época, pô, a empresa tava fechando, eu saí. Falei, cara, tô um tempão, já tô com uma rescisão boa aí, vou tirar 2 meses de sabático. Nesses 2 meses de sabático, eu comecei a desenhar os personagens, comecei a mestrar RPG de novo. Uhum. Comecei a desenhar os personagens da campanha. Começou a pipocar todo o negócio do D20. Um amigo meu também, que é um grande ilustrador, que é o Cláudio Pozas, que trabalha, inclusive, nos livros de Dungeons and Dragons hoje, ele falou, pô, por que você não manda esse negócio, velho, pras empresas? Aí eu comecei a mandar, comecei a pintar trampa, eu falei, não vou voltar pro marketing nem fudeu.
Não, tá maluco.
Então hoje eu trabalho com quadrinhos, velho, por causa do sistema D20. Porque era um boom isso. De empresas.
Fantástico.
Um boom de empresas.
Fantástico, fantástico.
Nessa linha, assim, obviamente um case de bem menos sucesso e todo um processo, né, da galera que joga online, que eu acompanho, que é da galera que pede commission igual uns tarados malucos. Cada personagem sim, sim. Novo encomenda um desenho novo. A galera do RPG, nesse nível, tá pau a pau com o Furry em servir como financiamento de artista.
Isso é porque vocês nunca viram o fandom do My Little Pony, mas isso é pra outros.
Isso é pra outros. Os ouvintes do MDM sabem, né, do que é.
Não, pior que não.
Não é, pior porque não. Já foi citada lá a piada do
My Já foi citado lá? Foi. Ah, Adriana Mello sabe dessas histórias.
Sensacional. E assim, Dungeons & Dragons já apareceu, né, antes de Vox Machina, já apareceu aí em diversas obras da cultura pop, diretamente ou indiretamente, né? O próprio Fiorito citou aí os filmes de Dungeons & Dragons, nós tivemos ali o filme de...
Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão, antes de tudo, né? 1983.
Era literalmente Dungeons & Dragons.
É, o nome era Dungeons & Dragons, se você pega ali na imagem original ali, era Dungeons & Dragons, e o Mestre dos Magos, né, era ninguém mais...
Era o Dungeon Master.
Dungeon Master, né, o narrador. Hoje a gente tá cada vez mais parecido com o Mestre dos Magos, né, estamos perdendo cabelo.
Fisicamente. Aí a gente some um tempo, não liga pra ninguém, entendeu, sabe? Fala umas coisas que ninguém entende, sabe?
tá entre a esquizofrenia ali, ao Alzheimer... E o Mestre dos Magos, isso. Joca, praticamente.
E o humor do Vingador, né?
Sim.
É cada vez mais com o bom humor do Vingador.
Sim, sim. Vingador, que é um cara que fez muita cadeira adutora, né? Ele voa carregando um cavalo entre as pernas, né? Porque quem voa é o Vingador, não é o cavalo. O cavalo não tem asa.
Com certeza.
Então, o cara tá fazendo levantamento de cavalo. Mas enfim, um dia a gente fala... De Caverna do Dragão aqui, mas tivemos já três filmes de Dungeons and Dragons, né? 2000, A Aventura Começa Agora, que eu vi no cinema, essa desgraça.
Eu vi a maior decepção
esse filme do cinema,
da minha
coisa
vida.
Horrorosa. O pior de tudo é que...
Cara, sabe o que era pior? Ele não é nem o quê?
Não, eu quero falar, o problema principal não é nem que ele seja uma adaptação ruim. Ele é, não é, não, não, veja bem. Mas ele é um filme horroroso.
É um filme horroroso.
É ruim como filme.
Não,
né?
E tem uma coisa. Ele, esse filme saiu, acho que um ano depois, do primeiro Senhor dos Anéis. Então tu foi no cinema
esperando.
Com expectativa. Tipo Senhor dos Anéis.
Sim.
E viu aquela bosta com o Marlon Wayans. Sacou? A maga que usava um pó de perlim-pim-pim pra fazer magia.
Todo mundo esperando que o personagem principal vai ser o guerreiro, o paladino, os caras metem o ladrão, né? Tipo, o ladino, o personagem principal, você por quê, né, cara?
Cara, eu vou te dizer que o pior desse filme nem é o personagem.
Não, tem muitos problemas.
O vilão, o Jeremy Irons, cara.
Coitado
ele tá
do Jeremy Irons ali, cara.
Com a bunda dele. Sabe aquela piada do Ace Ventura que ele fala com a bunda, assim, sabe? Ele finge que a bunda dele tá falando. É o Jeremy Irons atuando nesse filme, velho. E é o Jeremy fucking Irons, cara.
Mas ainda... E se você achou ruim, né? 2005, nós tivemos Dungeons & Dragons 2, O Poder Maior, que é uma continuação do ano 2000. Eles não acharam ruim o suficiente. Vamos continuar.
Não, mas esse saiu só pra vídeo. Foi só pra DVD.
Mas não isenta o crime, Fury. O crime existe.
Não, e eu vou te dizer, o 2 é melhor que o primeiro, tá?
E eu aluguei essa porra em VHS pra ver. Cara,
sabe que eu nunca vi o 2? Ah, não. Eu não tenho certeza se eu vi o 2.
O primeiro filme tem aquele personagem que é o... Esqueci o nome dele. Ai, cara. Que é o cara careca de batom azul no primeiro filme.
Sim.
Sabe? Esqueci o nome. Não, ele volta no segundo como um necromante, sei lá, um negócio.
Sim.
Completamente diferente e não explica o porquê que ele voltou, entendeu?
Não,
foda-se.
Qualquer coisa. Eu tô olhando aqui, olha, tem uma...
E teve o 3.
Teve o 3. De 2012.
The Book of Vile Darkness.
Isso, o livro da escuridão, tá aqui, ó.
Lavagem de dinheiro. A única explicação é essa lavagem de dinheiro.
Que parece... Nossa, cara. Maquiaram a mina com pente na...
Mas tem uma coisa engraçada. Não sei se vocês sabem essa história. Os ouvintes talvez não saibam. Essa história desse filme de Dungeons and Dragons, ele foi uma questão de que antes de ter esse boom de filmes, adaptações, essas coisas, um fã de Dungeons and Dragons chegou na Wizards of the Coast, ou na época, não sei se era TSR ainda, agora eu também não conheço direito, e falou que era comprar os direitos para fazer um filme. Eles riram, falaram, nunca que vai sair essa porra, venderam por preço de banana.
Sim.
E esse maluco ficou com os direitos, que era o tal do Solomon, não sei o quê. Aí um dia, tirou da cabeça dele que ele arrumou um financiamento, foi lá e fez o filme. Só que o cara era um aspirante a diretor, né, cara? Com um orçamento... Que é indescritível você ter um orçamento, um elenco daquele nível. O cara tinha Thora Birch, que hoje em dia sumiu, mas fazia Imperatriz. Sabe? Sim. Jeremy Irons, o próprio menino que faz o ladrãozinho lá, era o Jimmy Olsen do Lois e Clark. Lembra?
Sim, sim.
O ator que faz o Marlon Wayans, cara. Aquele cara que faz o anão que não é um anão. O cara que faz o anão que não é um anão, que é só um cara baixinho. Ele aparece no Seinfeld, cara, aquele cara. Sabe? Então, tipo, não era um elenco dos amigos dele, assim, sabe? Era um elenco de verdade, cara.
Sim,
sabe?
Sim.
O próprio cara que faz esse vilão do Batom Azul, ele era vilão de seriado. Ele fez vilão de vários seriados, La Femme Nikita. Ele fez um monte de vilão de seriado, assim, Law and Order, essas porras assim. Então, era um elenco que o cara tinha. E pra época, era um CG... É, hoje em dia...
Era ok pra época.
Era ok, exatamente. Exatamente, era ok. Se o filme não fosse tão ruim, não ia ser o problema, não ia ser o CG, entendeu?
Era o Damodar, não era isso?
Damodar, esse mesmo.
Damodar, aquele batonzinho azul esse. Ali. E eu só puxei aqui por curiosidade, né? Esse filme ele teve um orçamento de 45 milhões, né? Pra não, época não é ali. 45 milhões. Sabe quanto ele faturou, Felipe? 33.
Ah. Aí é foda.
Ele não se pagou, cara.
Aí tu não ajuda, né, cara?
Aí os caras foram e lançaram outro, né? Mas enfim, quem
mas
sabe?
Esses outros, eles eram só pra DVD. Então tinha um impacto muito maior. Tanto que tem gente que nunca nem viu isso na vida.
Sim, sim. Quem sabe um dia a gente fez um programa duplo aqui, né? Falando sobre Venom 2 e Morbius. Quem sabe um dia eu não faça um de Dungeons and Dragons, mas tivemos um filme recente
que
não é ruim.
Mas vocês tomaram Vonal antes
a única,
de gravar?
A única sorte do Thiago é que ele não, não assina a nossa carteira, porque senão já entrava com um abuso de poder.
Uma insalubridade.
E abuso de poder, assédio moral.
Não, eu tô esperando sair Kraven, pra gente gravar um sobre Kraven e Madame Teia, os dois, assim, junto.
Puta que pariu.
Bonito.
Olha, esse aí eu faço questão de não participar.
Esse eu faço questão de não estar vivo, se você lançar ele.
Até porque de todos esses, o único que eu vi foi o Venom 2. Foi o único que eu vi. Ah, o resto, cara...
Faço questão de participar, Thiago. A última vez que a gente ficou tão puto num programa foi terapêutico.
Foi, cara. É bom, né? Limpa a alma. A gente xinga tanto.
Catártico.
Mas Dungeons & Dragons teve um outro filme agora em
2023.
Que não é tão ruim, não, cara. Eu achei...
Eu gosto pra cacete desse filme, cara.
Esse filme...
Pra cacete, eu não diria, não, mas...
Esse filme
cara, eu gosto
foi...
muito.
É porque esse filme foi vendido, Felipe. O Honra Entre Rebeldes, né? Ele foi vendido...
Eu não sei porque que traduziram ladrões como rebeldes.
Pois é. Acho que não ia ficar mercadologicamente bonito. Mas... Ele foi vendido assim como, nossa, agora, ao menos o trailer e a sinopse oficial meio que trazia isso, né? O mundo de Dungeons and Dragons de uma maneira muito divertida e tal. E aí mostrava o Chris Pine ali fazendo as piadinhas ali, umas frasezinhas de efeito. Falei, puta que pariu. Sabe, vai ser uma bosta. Mas aí, quando o filme começa, tem uma historinha ali, né? Os personagens estão bem divididos, os efeitos são bacanas. Eu falei, nossa,
Quando eu vi o primeiro trailer, eu gostei pra cacete. Quando eu vi o segundo trailer, e o segundo trailer era só piadinha.
É, eu fiquei
aí, eu
meio
falei,
assim...
ah, porra, vai virar uma palhaçada. Eu fiquei preocupado. Mas aí, o que eu acho, o que eu gostei muito do filme, eu acho que foi uma escolha correta, é que ele é exatamente o tom do Guardiões da Galáxia.
Sim, sabe? Lembra muito.
É o mesmo tom do Guardiões da Galáxia.
Lembra muito.
Sabe? Então, eles foram na certa, sabe? O filme é perfeito? Não é perfeito, cara. Realmente não é. Eu acho os personagens, inclusive, pouco inspirados, pra ser sincero. As atuações são boas, mas os personagens são pouco inspirados. Mas eu achei que foi, cara... Velho, foi uma tentativa muito, muito, sim, muito, na minha opinião, bem sucedida.
E faz jus ao material, cara, original. Tem várias diferenças de Dungeons and Dragons ali. Cara, né, que você pega assistindo.
A parte, assim, sem entrar muito no filme, né? A parte que me incomoda mais dele, na real, é justamente que ele precisa ficar fazendo referências na Dungeons & Dragons. Aí eles vão passar...
Concordo.
Eles não podem passar numa cidade. Eles têm que passar em Baldur's Gate. Eles têm que... Ah, é. Fulano veio da cidade. Uhum. Não, veio de Neverwinter. Ah, não sei o quê. A gente não pode ser uma dungeon qualquer. Não pode ser uma caverna qualquer. Não, não. Eles têm que
ir... Tem que ser o Underdark.
Não pode ser um dragão. Tem que ser o... Tudo bem que o dragão, eu não vou reclamar, não. Que aquele dragão é muito icônico pra tu não usar. E é muito maravilhoso.
É porque eu acho... Eu acho que eles queriam fazer é que eles queriam lançar o universo de Forgotten Realms, né, de Faerun, no cinema, tipo um Senhor dos Anéis. Tanto que eles queriam mesmo até expandir. Tinha boatos de que o 2 e o 3, que pelo visto não vai acontecer, tivesse o Drizzt do'Urden lá, o Elfo Negro, entendeu? Tivesse outros personagens famosos, entendeu? Então eu acho que a tentativa eu gostei e acho que funciona muito bem. Ali eu acho que foi um problema mercadológico. Os caras lançaram o filme do Mario, que destruiu eles, entendeu? E tinha um outro filme logo depois, não era? Foi o Mario e depois teve outro filme que sanduichou eles, entendeu?
É, mas que se vendeu mal, né? Como a gente falou aqui, eles deveriam ter apostado desde o início que seria um negócio mais fantasia épica, assim, e menos alegrinho, né? Mas sei lá, aí...
Teve uma outra coisa também, não sei se vocês acompanharam na época a treta, que era a treta da Wizards of the Coast, faltando acho que 2 semanas, 1 mês pro filme, e eles resolveram tirar justamente essa licença de produção aberta, tipo o sistema D20, e aí os próprios fãs de Dungeons and Dragons arrumaram um boicote ao filme, falando, vamos boicotar.
Não cheguei a ver isso, não.
Teve os próprios fãs. Com raiva...
acho que é The One, alguma coisa assim.
É porque eles iam lançar a nova edição do D&D, que vai sair esse ano, né? E aí eles resolveram dizer, tipo assim, agora não pode mais produzir material, entendeu?
Sabe? Meu Deus.
E aí todo mundo ficou puto, né?
Sim, sim. Mas é isso, gente. Dungeons & Dragons tá aí em diversas obras diretamente ou indiretamente, né? Stranger Things, se a gente for pensar, os moleques jogam RPG, eles colocam o nome dos inimigos ali, como monstros de RPG,
Vecna,
né? O Vecna, o Demogorgon, pois é, então...
Que não tem nada a ver com as contrapartes deles dos D&D, né?
Mas eu acho eu acho muito criativo, cara. Stranger Things, eu acho que é um...
Não, eu adoro.
Eu amo, assim, acho que é muito...
A minha filha joga D&D hoje por causa do Stranger Things.
Olha aí, tá vendo? Isso é fantástico.
Sabe?
Fantástico. Né? Enfim, outras animações, se vocês pegarem aí, tem uma que chegou agora, tá no momento que a gente tá gravando, ela ainda tá saindo na Netflix, é o Dungeon Mesh. Nossa, mas como eu tô me divertindo, aquilo ali,
eu
cara.
Eu tô rindo pra cacete.
É muito engraçado, eu nunca pensei aquilo ali acontecer numa campanha de RPG, cara, você comeu os monstros, é uma coisa que pra mim, eu falei, que sacada genial! Eu gostei demais.
Ali tem uma brincadeira dupla, né? Que é. Tem todo um gênero de anime, de anime de comida.
Sim, sim. E aí os caras meteram. Quem sabe um dia a gente fala mais pra frente aqui, a gente pode falar dele também, que é muito divertido. E aí os caras lançaram, né? Vox Machina, como a gente falou já aqui no início. Ele é essa adaptação das aventuras do Critical Role, que a Amazon Prime Video, né, a Amazon em si, ela resolveu produzir depois do sucesso da campanha inicial, enfim. É uma animação que ela tem suas 2 temporadas aí disponíveis. E assim, ela se vende como uma... De novo, né? Eu não sei por que a galera tem essa tara, né, em vender, tipo assim, não, aqui é uma grande aventura de fantasia com comédia. Mas não é só isso, né, Fiorito? Não é só comédia ali. Se a gente pensar, logicamente que os personagens são engraçados, deve ter as piadinhas internas ali de quando eles jogavam lá nas campanhas. Algumas aventuras são bem engraçadas, mas tem política, tem drama.
Eu acho que o problema... Se eu tenho uma crítica ao Vox Machina, é justamente essa coisa de ser... Porque, por exemplo, o que acontece? Você está jogando RPG numa mesa de jogo, jogando D&D, você tá jogando uma aventura séria.
Sim.
Normalmente, né? 90% das vezes você tá jogando aventura séria. Sim. Ou pelo menos tá tentando. E aí as piadas, elas ocorrem pela interação dos amigos ali, entendeu? Não é como se a piada fosse o núcleo central da história. A história, você tem que ir lá derrotar o vilão e acabar com outra coisa e não sei o quê. E aí... As piadas, elas surgem naturalmente na mesa, as piadinhas, os apelidos nos vilões, as brincadeiras todas, a sacanagem do outro.
É a parte bacana que eu acho que fica.
Não, mas é a parte que, pra mim, ela pertence à mesa de jogo.
Sim.
Na hora que você vai contar uma história, como é que eu vou dizer? Pra um público novo, que não viu aquilo, eu acho que eles pegam pesado nisso. Porque, por exemplo, é um grupo de adultos jogando. Então, lógico que vai ter piada de cunho sexual. Lógico que vai ter cenas violentas. Só que, às vezes, cara, eu não posso mostrar esse desenho para meus filhos porque, porra, eles não podem ver aquilo, entendeu? Sabe? E seria uma excelente coisa para mostrar para eles Dungeons & Dragons. E é um Dungeons & Dragons bem jogado, diga-se de passagem.
Sabe? Eu acho que, tipo assim...
É um excelente...
Tem o processo também de que eles não eram... A adaptação, ela não foi, obviamente, não foi feita para um público tão amplo. Ela foi mirada na demografia que assiste Critical Role.
Tem toda a razão. Tem toda a razão.
E aí, assim, obviamente, você quer atingir o maior público possível. Mas eu acho que se eles... É porque eu não quero... A sua opinião, mas tipo assim, de certa forma, aguar certos processos, sabe? Pra que fique uma parada um pouco mais livre, ou talvez PG-12, sabe? Você ia perder um pouco da essência. Porque eles.
Não, eu concordo, uma mesa. Até você tá falando uma coisa que me explicou muito bem pensar nisso. Você falou esse negócio agora, ele me bateu isso forte. O projeto original era para os fãs do Critical Role.
Sim.
Só que ele tomou uma proporção muito maior, né?
Sim.
Eu não sei se você acompanhou a época, né, do lançamento, antes, né, o lançamento do crowdfunding, né, da campanha, isso. Ele começou, o escopo originalmente era menor, era um curta, era uma abertura.
Era um curtozinho, de 20 minutos.
Aí foi, tipo assim, eles fizeram o curto entregaram, tanto que depois eles fizeram o curto entregaram, depois veio o projeto. E aí depois foi virando, conforme foram tendo, passando as paradas, foram tendo, assim, dois curtas, não sei o quê, virar uma série, assim, botaram um valor que eles nunca esperavam alcançar e fazer a série.
Você já assistiu no Community?
Não,
que tem a piadinha do Community. A piadinha do Community é Six Seasons and a Movie. Sabe? O que eles falam assim, Six Seasons and a Movie, sabe?
Então, eles foram cancelados 3 vezes e conseguiram fazer 6 temporadas. E aí,
Sair o filme. E vai sair o filme.
Eles estão nessa de vai sair o filme tem uns 10 anos, né? Mas, enfim. A parada assim. E aí eu já vi entrevista com o pessoal do Vox Machina, né? O pessoal do Critical Role. Falando assim, tipo assim, eles botaram um stretch pra ir pra parada, que era uma parada que eles não achavam que fosse alcançar. Eles vão muito peter, sei lá, acho que era 1,5 milhão, 2 milhões, uma coisa assim. Eles, porra, isso ninguém nunca vai. Assim, a gente é o principal canal, não sei o quê, mas não vai chegar nisso. Bateu, sei lá, em 2 dias.
Não, 1 milhão assim, e 1 hora. 1 milhão e 1 hora.
Bateu no primeiro dia. Tipo assim, vagabundo lançou o negócio aqui. E o Matthew Mercer e a esposa dele, que fugiu o nome agora, eles estavam
Marisha Ray, não é isso?
Isso, a Marisha. Eles estavam mais à frente da parada. E o resto da galera foi, tipo, foi para as respectivas casas, né? Por mais que, tipo, outros membros tenham mais papéis bem de direção mesmo dentro da empresa, né, que já, nesse ponto já era a empresa, eles não estavam coordenando isso especificamente. Foram pra casa. E diz que ligou pro cara e falou assim, então, cara, a gente bateu umas metas assim, você não tá esperando. Disse, ah, quanto você acha que bateu? Sei lá. Primeiro dia, ah, 200 mil, porra, a gente vai super bem ali. Eu acho que você não tá, eu não tenho ideia do que tá falando. Abre o computador. E aí, tipo, diz que todo mundo entrou em pânico, sabe? Todo mundo volta, todo mundo pra empresa. Caralho, o que a gente faz? Eu não sei, a gente não achava que ia conseguir. Ninguém, a gente botou uma meta impossível, agora a gente vai ter que lutar. E aí, tipo, aí depois com essa estoura, bombou tudo quanto é notícia, empresas se aproximaram. Então, assim, o escopo original da parada era uma parada muito pro público que já consumia a mesa.
O que você falou pra mim me explicou bastante, você tem razão. Eu não acompanhei muito a campanha. Mas nem, mesmo sem saber da campanha, você está totalmente certo. A ideia original era fazer uma coisa para o público do Vox Machina, que saiu do controle, né, cara? Sim.
Mas ainda assim, eu acho que ela, de novo, ela é uma animação realmente, né, tem piadas ali de teor sexual, tem bastante violência. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, por mais óbvio que apareça, gente, mas nós estamos aí vivendo a era da obviedade automática, né? Porque às vezes a gente tem que explicar algumas coisas. Não é porque é uma animação, é que é uma coisa para criança, né? Então...
Não, com certeza.
Né? Não, é só porque eu achei que ele poderia ter sido... Ele poderia ter ido além. Ele poderia ter atingido outros públicos. Mas vocês falaram agora, a verdade é essa. A ideia do projeto original não era essa.
Sim, não, mas eu não tô nem...
Não era realmente essa.
Mas eu não tô nem falando... Pelo que você disse, não, Feras. Eu tô falando porque às vezes tem gente que pode achar o contrário. Tipo assim, ah, não vou assistir porque é uma animaçãozinha de dragãozinho.
Ah, de, festa da salsicha tá aí pra isso.
Pois é, entendeu? Então assim, às vezes tem o contrário também do cara que gosta de uma história de fantasia medieval ali, ele não vai assistir porque é um desenho animado, sabe? Tipo assim, ah,
porra,
vou assistir um
pelo
filme...
Pelo contrário. Esquece as piadinhas sexuais e violência. É uma história dark pra caralho.
Muito, véio. Muito, muito. E aí a gente vai falar aqui de alguns arcos, né, de algumas aventuras. Mas antes eu acho legal a gente falar exatamente do grupo, do Vox Machina. Né, que ele ali, se a gente for puxar pro... Vamos tentar fazer uma mescla aqui, né, de RPG, regras e cenário, enfim, com a animação, porque no desenho animado nada disso é explicado, né? Fica tudo subentendido ali. Mas eles são um grupo de nível 7, né? Mais ou menos ali. Que é assim...
Eu não lembro agora.
Eu me perdi já em que ponto. É porque
segundo assim, a descrição do próprio Critical Role, quando a aventura começa ali, né? Que o grupo se forma, que eles vão enfrentar lá o Dragão Azul, eles estão no sétimo nível. Então é aquele nível assim... Que você não é bom o suficiente ainda para uma coisa épica, sabe? Mas também não dá mapa pra você ficar só matando
o Mas eu acho
vivo,
que
né?
Mas a pior é que é o sweet spot do D&D, né? Para quem joga, sabe que o jogo fica bom lá pro quinto, sexto,
sim, eu gosto
sétimo.
Também.
Quando ele
primeiro,
passa muito,
nível,
cara, desce
jogo.
Eu adoro isso, eu adoro deixar as pessoas morrendo de medo de morrer com uma facada, entendeu? Eu adoro isso, mas...
Morrer
por
um
mestre,
rato né? Atrás, né?
Cara, eu adoro isso porque fica todo mundo com o cu na mão, ninguém sabe, tipo... Entendeu? Então eu gosto disso.
Quanto
eu
de vida?
Medo
um de 4 tipo, mais 8 o que eu tenho de vida.
Não, eu fui jogar a aventura introdutória do D&D na época, a Mina Perdida de Phandelver, né? Cara, e a gente brincava que a gente falava que o pior inimigo era a gravidade. Você caía da carroça e um D6 de dano morreu, velho, entendeu? Caiu da carroça. Mas assim, eu acho que lá pro sexto, nível 7, nível fica gostoso de jogar.
Fica.
E aí eu acho que eles vão perder a mão depois quando você chega lá no 12º, 13º, que aí você fica poderoso demais e nada mais te ameaça, digamos assim, entendeu?
Começam entrando a coisa daquela classe de prestígio também, né, que eles vão buscando ali.
Mecanicamente falando, assim, lá pro décimo, assim, até o 13º vai de boa, assim, mas depois ele 14º, tu já tem acesso aos poderes tão loucos, tão, mas para tão absurda,
é.
E que pra você ter inimigos que sejam razoáveis. Isso falando do jogo de mesa, né? Pra você ter inimigos que sejam razoáveis, a parada vai criando uma complexidade tão grande que cada turno de... Pô, um turno do mago é meia hora. Pô, o resto da mesa sai, vai fazer pipoca, vai fazer um alongamento, vai no banheiro, fuma um cigarro.
Pois é, pois é. Então é um pouco mais complicado, mas eles estão em um bom nível ali, né? E aí a gente pode até citar aqui alguns dos personagens, aí vocês vão dando a impressão de vocês. E assim, gente, a gente não vai gravar um podcast aqui falando de episódio a episódio cronologicamente, porque, pelo amor de Deus, né? Senão vai ficar um episódio aqui gigante. E a intenção não é essa, é a gente dar um panorama geral. Se você já assistiu Vox Machina, né, você vai pegar sobre tudo que a gente falou aqui. Se você não assistiu, a gente vai tentar não dar muito spoiler. Então a gente pode falar de coisas aqui que não necessariamente estão cronologicamente ligadas.
Se você não assistiu, você está errado.
Você está errado, já deveria ter assistido, né?
Ah lá, dá tempo, não são muitos episódios.
Pois é.
Dá pause no podcast, vai lá.
Vai lá assistir as duas temporadas e volta exatamente onde você parou. Vamos começar pela Vexalia, né? A Vex, que é a irmã do Vax. Eu acho maravilhoso essa.
É que a piadinha essa é a piadinha da pronúncia, né?
Sim, sim.
Porque é Vex e Vex.
Tipo... Sim. Que é uma meia-elfo, né? Ela é meio-elfo com classes ali de Ranger, né? E de Ladino. Muito mais Ranger, na minha opinião. Tá? Ela
tem
puxa
um
mais ali. Tem um urso que ele é esquecido no churrasco num determinado momento. E, pra mim, assim, se for elencar... Muita gente acha que é o Percival. Eu acho que não. Eu acho que a Vexalia, ela tá mais ali pra uma semi-líder daquele grupo, cara. Na minha opinião, assim.
Ah, não é o Percy mesmo, cara.
Eu acho que ela tem muito mais voz de autoridade, o Fioras.
Ah, não é o Percy. Eu acho que é ela também.
É porque no desenho fica mais claro que assim, tem a questão dos gêmeos, né? Que eles têm mais essa questão de autoridade sobre. Eles meio que lideram o grupo. E ela tem essa coisa quase que maternal sobre o irmão, então ela acaba liderando o grupo. É que na mesa, esqueci o nome do ator, o dublador, né? Do Percy.
Do Vax, ele acaba, é a do Percy, tá?
É, ele acaba falando muito mais que os outros. Ele acaba sendo o cara que puxa e vai, não sei o que, nessa mesa em específico.
Mas é porque ele é um jogador mais experiente que os outros. Tanto que, quando eles começaram essa campanha, ele falou, cara, não tô com saco de jogar com nada, quero jogar com algo diferente. Aí ele e o Matthew Mercer desenvolveram até essa classe, que é o Gunslinger, né? Que é o pistoleiro.
É porque era uma classe, como ele jogava em Pathfinder, né? Quando eles foram pra Twitch, eles foram meio que com o patrocínio do D&D, com coisa. Então eles migraram pro D&D. No Pathfinder tem o... Acho que era Artífice, se não me engano, a classe dele. Tem uma classe...
No D&D tem também atualmente o Artífice.
É, mas na época acho que não tinha. E ele tinha essa pegada, assim, de uma classe, não sei o quê, que usa arma, que pá, e tem esse rolê. E ali no... E quando eles vão pra D&D, não tem. E aí eles fazem... E aí ele faz um homebrew forte... E adapta.
Total.
Vários dos bonecos ali não estão. Eles estão com o homebrew para D&D para ficar próximos do que eles eram em Pathfinder, sabe?
Sim. Sim. E. A Vexalia, cara, eu acho que ela se destaca muito mais na segunda temporada. Né? Eu creio assim. Quando. Até naqueles episódios ali, quando vão. Abranger mais da história dela, né, e do irmão, consequentemente, com o pai, porque tem um pouco disso que às vezes não é muito explorado. Teve uma mesa que eu joguei, onde o mestre ele usava muito isso da questão das raças, porque dependendo da mesa que você jogue. E aí, gente, não é um defeito, tá? Cada um tem seu estilo de jogar, cada narrador vai prezar jogar de uma maneira, mas a questão da raça, às vezes, não é só você... ver o que, que te dá ponto de atributo ali.
É isso que eu ia falar, não é só poderzinho, né?
Cara? Exato, né? Tem algo ali que é vinculado. Então, o fato dela ser uma meia-elfa e o irmão, e eles são de uma família nobre entre os elfos, né? O pai dela é um elfo nobre ali, é você não fazer parte de mundo nenhum, né? Você é visto com desconfiança pelos humanos e o teu pai meio que tem aquela ressalva em você, tipo, não, você...
Vocês já leram Dragonlance? Vocês já leram Dragonlance?
Tá, eu não li
os livros das crônicas. Nunca li.
cara, os três livros principais, o personagem principal é o Tanis, meio elfo, né? E aí eles falam até isso, uma das coisas que ele fala é que ele fala assim, ah, para os humanos, um meio elfo, eu sou um meio elfo. Para os elfos, eu sou um meio homem. Entendeu? Sabe? Tipo, os elfos olham ele como se ele fosse qualquer coisa. Tem um desenho tétrico, tem um desenho tétrico da adaptação do primeiro livro, que é o Dragões do Crepúsculo de Outono, e é horroroso, tem no YouTube.
É o que eu ia falar, ele, o protagonista, né, do livro, ele tem um negócio que ele fala legal, né, que exemplifica isso, né, que é, pros elfos, ele envelhece muito, muito rápido, então ele tá sempre mudando, uhum. E todo mundo, sabe, todos os amigos dele são criancinhas ainda, e pros humanos ele envelhece muito devagar, então tá todo mundo velho e ele ainda tá garotão, sabe?
Sim.
Exato.
Então ela fica meio ali, né? Depois ela vai ganhar um daqueles artefatos, né? Daquelas armas encantadas que eles estão procurando ali. Ela ganha aquele... Lógico que o arco vai pra ela. E é muito assim comum quando... O Scanlan, né? Ele dá aquela vassoura uhum. voadora pra ela. Porque você pensa, né? Uma vassoura voadora vai parar na mão, né? De um mago, de um feiticeiro, alguma coisa, vai parar na mão do bardo, do ranger, né? É, e o que faz todo sentido, porque, pensa, o cara tá voando e tá largando aço em flecha lá de cima, meu amigo. É o sonho de todo ranger, cara. É você ficar despreocupado.
Cara, mas isso também representa uma coisa muito de mesa, né? Que é aquele muito. Item... whatever que
combado,
você ganha.
Combado, pra combar.
É, não, mas é um item whatever. Sei lá, você pegou um tamborim do não sei das quantas. Sabe? Tipo, alguém tem que ficar com aquela merda, entendeu? Sabe? Só que aí ela pegou Sim. pra usar bem, né? Digamos assim.
É muito bom. E eu acho que na segunda temporada ela evolui um pouco mais, né? Mas é um personagem que pode render. Já o irmão dela, né? O Vax, né?
Isso.
Segundo aqui na descrição oficial do Critical Role, ele também é o meu elfo, lógico, eles são gêmeos, aliás, e ele tem níveis de ladino, paladino e druida, né?
Paladino?
É, paladino, o que faz toda... Eu falei isso com a minha esposa quando a gente estava assistindo, né? Que ela falou, nossa, mas ele tá parecendo meio... estranho, né, esses poderes dele e tal, porque quando ele vira devoto da Raven Queen, né, da rainha dos corvos, ele vira o campeão uhum. dela, então ele é o paladino dela, porque é o
ah,
que...
Ah, tá, entendi, você tá falando, você tem na segunda temporada mais do que na primeira, você tem razão.
É, então, porque isso. Inclusive, isso é uma coisa que às vezes quando a gente fala com quem tá jogando RPG agora, né, quem se inicia, tá quando pega um clérigo evil, né, ou uhum. um paladino de Vecna, sei lá, um negócio assim, o cara fala, pô, mas o clérigo não tem que ser bonzinho, o clérigo não cura. Não, cara, o clérigo, ele é uma classe, né, que ele é um sacerdote de uma divindade. Ele vai emular, né, poderes ali, magias, enfim, ligados ao alinhamento daquela divindade ao qual ele serve. Então, se é uma divindade negra, né, se é uma divindade obscura, ele vai emular aqueles poderes. E o paladino é a mesma coisa.
Ué, cara, eu sempre considerei o Darth Vader um paladino lawful evil, leal e mal, né?
É, sim, seria. Seria.
Eu sempre considerei ele um paladino malvado, digamos assim, sabe?
Seria, se fosse o caso. E ele é um personagem... que de todos talvez seja que tenha a maior curva de evolução, assim, né? Porque ele começa como o ladino, Vax, né? Ele começa como o ladinozinho que tá apaixonado pela druida e tal, e aí quando ele pega lá a armadura, né, da rainha dos corvos, ele entra naquela deprê, né, porque ele começa a ter visões de morte e tal, e aí depois ele passa quase por um lance meio filosófico, né, de como encarar a morte, que a morte não é o final, né, de que ele, uhum. como o paladino da rainha dos corvos, ele, como campeão, ele tem o dever, né, de guiar as pessoas pra morte de uma maneira correta e tal. Então, ele começa de um jeito, né? Como meio engraçadinho ali, meio Gambit, né? Fazendo as piadinhas ali, meio charmosinho. E o cara termina, sabe? Filosofando ali, tendo as visões e tal. Então, é um personagem que eu gosto bastante também. E que cujo maior desafio é a porta, né? Ele sempre se ferra com as portas.
Ah, como todo ladrão, né, cara?
Todo ladrão, cara.
Até no Dungeon Mesh tem isso, cara. Até no Dungeon Mesh.
Sim.
O coitado do menino tem que desarmar as armadilhas lá e só se fode, entendeu?
Sim, sim. E aí, vamos falar do Percival, né? O Percy, que eu não me...
O Percy é engraçado porque eu não conseguia gostar dele nas transmissões de jogo do Critical Role. Não era meu personagem, de longe não era meu personagem preferido. E no desenho ele tá muito foda.
Tá.
Muito foda. Sabe? Tá. Eu acho que é um personagem que ficou complexo, ficou dark pra caralho, entendeu? Ele, sim, bem ou mal, é o foco da primeira temporada, né?
Assim, eu tenho esse processo com outro personagem da mesa. Mas quando chegar lá, eu explico, né? Mas
show.
Eu acho que funciona melhor na mesa do que no jogo. Mas o Percy, eu acho que funciona bem. Eu gostava dele na mesa, mas eu acho que, assim... No jogo, acaba que dilui muito. O Percy é um personagem que funciona melhor nesses momentos mais tensos, mais dramáticos, você explora o background. E aí, na mesa, esses momentos acabam muito diluídos entre tanto o combate, né? Porque quem joga RPG de mesa sabe que o combate demora para um caramba. E
piadinha.
E na brincadeira deles ali, entendeu? Da zoeira, não sei o quê. Acaba que aqueles momentos vai diluindo. Então o personagem dele acaba perdendo o tom. E ele fica meio coisa. Ali, como a primeira. Principalmente na primeira temporada, que é focada nele, né? Você tem esse holofote em cima do personagem e você tem esses momentos. Funciona bem. E agora, na segunda, por exemplo, eu acho que ele tá muito apagado. Ele praticamente não existe.
Tá.
Como a primeira foi
Mas também,
né?
A primeira foi toda em torno dele, né? Então. É assim, o Percy, cara, ele é um personagem que eu olho pra ele, assim, né, vejo ele ali nas aventuras e tal, e eu consigo ver a ficha do Percy, sabe, os pontos de inteligência, ponto em diplomacia pra cacete, né, é aquele boneco que chega lá, que o Bárbaro quer sentar o machado, ele, não, vamos conversar, né, ele tem aí essa, ele é um gunslinger, né, essa classe própria, mas tem ponto de artífice ali também, então ele é meio inventorzinho ali, né, meio... ele é um cara da realeza também, então ele tem ponto de carisma, né?
Ele com certeza tem ponto de etiqueta ali, alguma coisa assim.
Suazão, né? É aquele cara
que assim,
chegou numa cidade nova, vamos lá na taberna, deixa que o Percy fala. É o cara que vai buscar informação, né? Chegamos aqui com o rei, o duque, que vai contratar a gente para fazer uma missão. Deixa que o Percy
vai
fazer
conversar
a negociação.
Com ele? O Grog.
Não é, né? Então é
bacana.
E como é sinistra a história dele, né? Tudo que passa ali.
Caralho.
Os pais mortos, Fiori e tal. Chega uma hora que a série fica pesada com ele.
A irmã dele, velho.
Escravizados, né? Escravizam ele, lavagem mental, a cidade, a galera passando fome, tomada por morto-vivo. Cara...
Não, essa época, ela me dá uma vibe muito grande de anime de terror.
Sim.
Sabe? Pega muito essa vibe de anime de terror, daqueles animes de antigamente, Devilman, sabe? Aqueles animes de terror mesmo.
Sim.
Sabe? Eu acho que fica muito com essa vibe, assim, sabe, de anime de terror, mas não no mau sentido, não, no melhor sentido.
Sim, 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 sim.
Sabe?
O lance da arma, né, com os nomes ali das pessoas que ele jurou de morte.
Nossa, aquilo ali é muito foda, velho.
Cara, assim, da hora, né, quando ele vai em cima de alguns ali, daquele cara que era tipo o tutor dele, né?
O professor deles lá, é.
Porra, ele matando o cara, assim, tu vê que ele tá tomado mesmo ali pela entidade das trevas. Então é um personagem, como o Joca falou, ele é muito focado na temporada 1, praticamente metade de uma temporada é focada nele, não que ele seja o principal, mas o arco se desenvolve ali do grupo tentando tomar o
White Stone. Mas também eu acho que tem uma explicação pra isso. Tem uma explicação pra isso que eu acho que é o seguinte. Sempre a gente imagina um grupo na mesa, né? Tem sempre o cara que faz o personagem só pra poder zoar, que é o caso do Scanlan.
Sim.
O cara só fez aquele personagem pra zoar. O foco dele não é a história do personagem dele, é piadinha. Tem o cara que quer sair dando porrada, que é o caso do Grom. Entendeu? No caso dele, ele é o tipo de jogador que quer fazer o roleplay. Aquele cara que escreveu 4 páginas de background, entendeu?
Sim, exatamente.
E quer explorar cada um dos pontos daquele negócio.
Ele é
um personagem que tinha mais conteúdo, né?
Eu gosto muito de como eles refletem bem os arquétipos básicos dos jogadores, né? Porque todo mundo tem na ficha. Aquele jogador que... meu personagem, ele é órfão, cresceu nas ruas desde criança. Meu passado... Eu falo sobre meu passado trágico. E toda a sessão, ele menciona o passado trágico dele sem alguém perguntar, sabe? Quer sentar no canto. Geralmente é o Rogue... Quer dizer, geralmente é o Ladino, né? Ou o Ranger, né? Também.
Sim. Não, mas o Felipe falou um negócio que é muito mesa de RPG, né? Que é o cara que, quando você senta, às vezes, com um grupo novo, né? Você fala, gente, apresentem-se, né? Quem são os seus personagens aí? Fala um pouquinho de cada um. Aí o cara fala, não, eu sou o Golias, que... Tá.
Bob o anão, né?
É, eu sou Bob o anão, eu gosto de ouro e tal. Ah, eu sou um ladrão, meu elfo, que fugiu da família e tal. E você? Não, meu personagem se chama Percival, mas na verdade o nome dele é Percival Fredriksen von Musen Klosowski de Rolo III, né? Eu venho de uma linhagem de nobres, não sei o quê, de uma cidade onde um dragão e os mortos-vivos, um vampiro... Mano! Pelo amor de Deus, a aventura não é sobre você. Mas sempre tem um jogador assim. É perfeito, Felipe. Perfeito o que você falou, cara. Sempre tem um cara assim, né?
Muito respeitando isso. As devidas proporções, né? Obviamente. Eu sou muito esse jogador. O cara do background
que
de 4 páginas. Ah, não. Qual é? Eu não tenho síndrome do protagonista, porra. Eu jogo RPG há 20 anos, vai. Eu já passei dessa fase.
Você também escreve citação em latim? Eu peguei uma ficha uma vez que tinha citação em latim, cara.
Olha, tu conhece o João, meu irmão, né?
Sim.
A gente jogou uma mesa uma vez que ele jogou com o clérigo da vida. E aí todo mundo era amigo, então todo mundo tinha um senso de humor bem cretino, parecido. E aí uma piada vai falar, uma piada vai pra cá, e era um sistema próprio. E aí o deus da vida naquele sistema ficou uma piada com o Catrá. Todas as magias de cura, todas as magias do clérigo dele eram trechos de música do Catra.
Nossa!
A piada era, assim, tava dentro do espírito da mesa do negócio.
Sim, entendeu? sim. Mas tinha que fazer a voz do Catra, tinha que emular a voz do Catra.
Sim, não, toda vez que tinha alguma coisa de guia, de fazer alguma coisa dele ter que falar com o deus dele, e alguém imitava, o mestre imitava a voz do Catra, né?
Agora o bagulho é bucetada, né? O cara solta magia. Que desgraça, cara. Mas enfim, vamos lá, né? O próximo aqui, ó, da minha lista é a Pike, cara. Pike Trickfoot, um dos personagens que eu mais gosto ali, que é uma gnomo, né, clériga de Everlight, que pode ser qualquer ali deus de Lothgood, né, se fosse um Pelor também.
Pelor Lathander, entendeu?
Isso. Que é a clériga mesmo, né? Ela também tem uma história meio de tragédia ali, depois a gente vai aprender
mais engraçado na segunda que temporada. Pra mim é uma das atrizes que eu mais gosto, que é a Ashley
Johnson, né?
Ashley Johnson. Eu gosto dela como atriz, assim, sabe?
Me dá uma tristeza, assim, nas mesas. Eu sempre adoro os personagens dela. Tanto do Vox Machina, Mighty Nine, eu esqueci agora o nome da terceira temporada deles lá. Eu sempre adoro os personagens dela. O problema é que ela, como atriz, tem uma agenda cretina. Então os personagens dela sempre ficam num on e off terrível. Sabe, ela já cria o personagem com background com a desculpa, o personagem que fica desaparecendo de tempos em tempos.
É, tanto que toda a saga dela na primeira temporada, dela aí, da primeira ou na segunda, agora tô confundindo, que ela tem que ir lá buscar a fé dela,
primeira,
que ela perdeu
primeira,
a fé.
Primeira.
É na primeira, né?
É.
Isso tudo, cara, é só decorrente do que ela faltou o jogo, eles tiveram que inventar a desculpa pra ele fazer outra coisa, sabe?
É, porque o que acontece, né? Pra quem não entendeu muito bem ali, tô assistindo num jogo RPG, né? Não entendi muito bem o que aconteceu ali. Porque um clérigo, ele tem que estar 100% alinhado com a sua divindade, né? Ele tem que, dependendo da divindade, você tem que prestar certos tributos, né? Algumas divindades negras te pedem até um sacrifício de vez em quando e tal. E se você fizer alguma coisa... E o alinhamento do seu personagem tem que estar de acordo com o alinhamento da sua divindade. Ou seja, ela como uma clériga, né, de uma entidade de luz, de cura, de bondade, ela entra numas neuroses ali, sabe? De deixar o grupo dela fazer certas coisas e não impedir. Né, dela tá interagindo ali com o próprio Percival, vendo ele... Por mais que ele estivesse sendo tomado, né, por aquela entidade das trevas ali, aquele espírito sombrio, matando as pessoas de maneira covarde. Enfim, ela começa a se desvirtuar do caminho da entidade dela.
Ela entra em crise de fé, na verdade.
Ela entra em crise de fé, né? E aí ela precisa ir até o santuário, meditar, orar e tal. E isso acontece no D&D também, de maneira bem mais mecânica, né? Mas isso já aconteceu, inclusive, em algumas mesas nas quais eu participei. É por isso, gente, que aquela regra é clara, sabe? Se você tem muito personagem Lawfgood, tenta jogar com personagem neutro. Se você começar a jogar com a galera caótica, mal, uma hora não, vai dar merda.
Isso nunca dá certo, isso nunca dá certo.
Vai dar merda.
Quer dizer,
vai dar
merda. Dá sim, dá-se a... Se a...
Se todo mundo for muito maduro, né?
Muito maduro, exatamente. Perfeito.
É muito difícil, mas eu vou falar pra vocês que foi assim. De novo, né? Eu e a minha mulher, a gente assistiu isso aqui junto, ela também joga RPG e tal. E, cara, você assistir com alguém que conhece, que joga, é muito legal. Porque você comenta em tempo real as coisas que estão acontecendo, né?
Mas que eu acho que a série funciona muito bem para quem nunca jogou D&D também.
Não, também, sabe? Também. O que eu tô dizendo é que se você jogar com alguém que já jogou, que conhece, é aquela coisa que você tá... E você pegou uma referência, você olha para a cara da outra pessoa e fala, putz, ela usou aquilo. Né? Você fala, pô, tá, então cria uma imersão bacana. E para quem não conhece, também vai descobrindo, porque não é uma série para quem joga RPG. É uma animação, você pode curtir, como, né, vocês já falaram aí, de maneira... sobre, mas quando ela volta naquele final ali, como se ela tivesse porque quando ela volta no final da temporada enfrentando aqueles dois vilões, né, que é o vampiro e a feiticeira,
são dois,
né?
Vampiros, né? São dois vampiros, não são?
Não, ela não, a esposa não. A esposa é uma maga sombria e tal, uma feiticeira, enfim.
É uma feiticeira, né?
É, usa magia negra ali. Cara, ela volta como se fosse uma classe de prestígio da identidade dela, né? Ela volta com armadura de aura astral, né? Ela volta fazendo cura em área. Pô, quando ela usa cura em área... Eu dei um pulo da cama e falei, filha da puta, agora o bicho vai pegar, porque é aquelas coisas que você vai pegando que você traz da mesa de RPG e você vê pra animação, né, do clérigo, quando ele usa aquela aura de cura, né, então, a cada, né, 4 quadrados em volta do clérigo, cria uma área de segurança que vai curar 1d8 por rodada. E aí você transfere toda essa mecânica do jogo para uma cena onde está todo mundo ferrado, ela desce do céu num jorro de luz assim, pá, cura todo mundo, sabe? Matando morto-vivo em área, sabe? Mostrando a arma encantada dela. Pô, aquilo, para quem joga de clérigo, cara, aquilo ali deve ser um...
E eu acho que ficou legal, porque eu acho que uma das classes mais difíceis da gente representar na cultura pop é justamente o clérigo, né?
Sim.
Porque ele... Oi?
Perdão, continua. Eu acho que o clérigo, ele tem mais espaço, né? Você tem como fazer clérigo de deuses malignos, ou clérigo de deuses que não tenham tão bonzinhos, não sei o quê. E ele ainda vai. Agora... cara, eu acho que o Paladino, sem ser chato, é bem difícil.
É que o Paladino, a gente meio que olha e fala, pra quem é leigo, tá? Não pra quem joga mesmo D&D. Você olha e fala assim, ah, ele é o cavaleiro, ponto.
Sim, sim.
Entendeu? É o cavaleiro. O clérigo, você... É difícil até de explicar pra quem nunca jogou D&D na hora de jogar. Você fala, ah, mas você é um sacerdote, mas você briga, mas você cura, mas você faz magia. E ela tá muito bem representada nesse papel, sabe? Eu acho, sim, que a personagem dela ficou muito legal nesse sentido.
Sim. E temos a Caelith, né? Dos Ashari, das Ashari do Ar, né? Sendo mais específico. Que ela também é uma meia-elfa, druida, e assim, cara, jogar de druida não é fácil, né? Jogar de druida é uma classe também que é mais para um jogador um pouco mais avançado e tal. E aí, quando ela tem um destaque maior a partir da segunda temporada, da segunda, também, né? É. Desenvolve mais, a gente vai saber um pouco mais ali da história dela, enfim. E ela ganha uma classe de prestígio também, né? Ela tem uma evolução. Quando ela começa a incorporar aquela forma elemental, porque o clérigo, ele é muito versátil, né? Ao mesmo tempo, ele não é só um cara que solta magia e se transforma em bicho, né? Ele tem toda a questão dela de conversar com a natureza, né? Sem logicamente, cada personagem tem a sua função ali, mas se não fosse ela revivendo aquela árvore lá em Whitestone, cara, não ia dar pra nada, assim, sabe?
Já era, né?
É toda a conexão do druida com a natureza, né? Dela se comunicar com os animais, ela pode usar magia de cura, mas ela pode usar magia de ataque também, né? E dessa coisa dos Ashari, né? De ser um povo que trabalha com os elementais. Aí, pra quem gosta de Avatar, né? Lembra até um pouco ali, porque aos poucos ela vai podendo manipular outros elementos, não só o ar, né? Depois o fogo, enfim. Então é uma personagem incrível também, cara. E que ganha um upgrade bacaníssimo, assim. Você percebe.
É, mas até que a trama dela, inclusive na mesa de jogo, era ela ser a personagem que é insegura, que... Ah, eu não sei se eu sei fazer as coisas, entendeu?
Uhum.
Na própria mesa, assim, a proposta até da personagem dela é ser meio assim, sabe? É parecido com o personagem do Simon no filme do D&D, entendeu? Que ele precisa acreditar nele pra poder fazer as coisas, entendeu? E aí sim, eles vão fazendo essa evolução dela, que eu acho que ficou muito legal também, é uma personagem que eu gosto, apesar de eu achar que não é o melhor papel da Marisha Ray. Eu acho que ela consegue mais, entendeu? Em outras campanhas.
É, sim. Particularmente na segunda, o personagem dela é muito bom.
No Mighty Nine, né?
É.
Bom, pá, falamos da Caelith.
Só um leve parênteszinho, né? Porque, principalmente quando eles começaram a campanha, druida era uma classe fraca demais.
Não, é difícil druida. Alguém jogar de druida, cara.
Não, e é uma classe fraca, e, tipo assim, e eles meio que tinham consciência disso, e também eles incorporam um pouco disso, sabe? Ela ser insegura, não sei o quê, não participar tanto das batalhas, justamente por ela ser... Por, sim, ela estar com uma classe mais fraca, sabe?
Bom, o personagem que tem toda a mesa de RPG, né? Toda mesa tem um personagem desse, às vezes até mais de um. Já joguei muito com esse tipo de personagem quando eu queria só me divertir, que é o Grog, né, cara? Grog Strongjaw. É o Golias ali, com classe de barba do guerreiro.
Alívio cômico também.
Que é o alívio cômico, mas que também tem um background, né? Quando você menos espera, o cara vai vir ali contando a história, né?
Nossa, na segunda temporada que ele encontra...
Tipo Bárbara, né? Que ele venha.
Caralho!
Sim, sim. E quando ele entra em fúria, Fiorito? Você sente que o cara rolou o dado? Você sente que o cara rolou o dado e falou assim, agora entra em fúria. É só ataque em carga, é só isso que vai rolar agora, e ele vai correndo igual um louco, né? E é muito bom, porque ele tem essa coisa de ser o alívio cômico, né? Como o Fiorito falou, mas vai ter depois, né, um pouco mais ali de desenvolvimento da história dele. Ele e a Pike têm uma relação que é muito bacana, né? Dele chamar ela de...
Porque ela salva ele, né?
Ela salva ele, né? O lance dele pegar aquela maldição, né, cara? E ficar fraco. Que tormento, né? O que é um bárbaro, um Golias bárbaro, ser um
que ponto legal de força, aquilo, cara?
Né? Uma desconstrução bacana também.
E ele arrumar o cinto que dá a barba pra ele.
Porque, afinal de contas, né? É um bárbaro, né? Tem que ter barba, pô. Se não tiver barba...
Né, porque... É porque ele é Golias. Golias não tem pelo no corpo, né?
Sim,
e
sim.
Aí ele queria ter a barba, ele não tem a barba, ele pega o cinto e faz... Oh, não, é cara, fica
assim, sabe? Isso tem muita cara de parada que rolou, assim... O jogador queria uma parada.
Com certeza.
Com certeza.
Mas o personagem não tem, entendeu?
O personagem não tem. Ah, tá bom, dá uma desculpa aí. Pô, eu quero que meu personagem tenha barba, pô. Qual o problema?
Sim, sim, mas é...
Eu quero fazer um elfo, mas o meu elfo, ele tem cabelo azul. Você fala, mas elfo tem cabelo azul? Você fala, ah, o meu tem. Aí o mestre arruma uma desculpa, assim, pra dizer porque ele tem cabelo azul.
E é muito bom, porque é o tipo de coisa que o bárbaro sempre faz, assim, né? Você tá lá no meio de uma discussão, negociando, rolando ali os dados ali de diplomacia e tal, e do nada o bárbaro saca um machado, né? Eu vou arrancar sua cabeça!
É importante a gente frisar também que toda essa galera, que a gente não sei se a gente chegou a falar tão claramente isso para quem não conhece, é que eles são todos dubladores de
Sim.
coisas muito importantes, de coisas muito grandes. O cara que faz o Grog, ele dublava o Thor no desenho, cara.
Sim.
O Thor. Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele agora.
É o Travis Willingham.
Travis Willingham, exatamente. Entendeu? Ele fazia a voz do Thor.
Ele é o Cell da versão americana de Dragon Ball.
Cara, eu esqueci. A que faz a Vex, ela faz Last of Us.
Sim.
Ah, ela faz quem no Last of Us?
Deixa eu só ver pra não falar, conferir pra não falar besteira.
Eu tô imaginando que ela deva fazer esqueci o nome da mulher que começa com o Joel na cidade de lá.
Joca, ele é a voz do Guile no Street Fighter V, cara.
O Travis?
O Travis.
Ele faz umas paradas muito maneiras. É, a Laura Bailey, deixa eu pegar aqui rapidinho. Laura Bailey tem uma parada bem extensa.
Ele fez Naruto, ele fez aquele personagem que da Akatsuki, que tem a cara de duas cores. Da Akatsuki, esqueci agora o nome. Cara, ele fez muita coisa, assim. Ele é realmente um
narrador. Nos jogos, geralmente a Laura Bailey faz a Viúva Negra. Se eu lembro, gente. Tá tocando que eu já acho a informação, eu já trago. Foi pra gente não ficar parado.
Tá, beleza. Ele é o Roy Mustang, cara. De Full Metal Alchemist. A versão em inglês, logicamente. Então é um cara que fez bastante coisa. E eu. Cara, é um personagem também ali que quando ele pega aquelas manoplas, né? Aí também o pau come direto. Eu acho ótimo.
Aqui é o item clássico do Bárbaro. É tudo pro Bárbaro, é força e machado, né?
É tudo que ele queria. É aquilo ali.
Porque o Bárbaro não pode usar armadura, então é sempre ou é arma melhor ou é bônus de força.
Ela faz a Abby no Last of Us 2, a Laura Bailey.
Ah, que maneiro, velho.
Sim, tá aqui nos créditos dela aqui, da atriz. E pra fechar, gente, Scanlan, né, que é o gnomo bardo ali também, que é o personagem, assim, ele é também o alívio cômico, eu acho que ele é até mais alívio cômico do que
é o... É mais que o Grog,
do que o próprio Grog, mas é um personagem fundamental, assim, porque o Scanlan, ele é o ele é a alma do grupo, né, cara? Assim, você vê que ele é até meio estereotipado, aquela coisa do bardo.
Deixa eu só terminar, Thiago, deixa eu só, porque agora eu peguei a informação toda. Ah, isso que eu tava na dúvida. A Ashley Johnson, né, que a gente falou que faz a clériga e tal, sim. Ela é a voz da Ellie no Last of Us 1 e 2.
Sim, sim.
E a Laura Bailey faz a Abby no Last of Us 2.
Certo.
As duas
não, tanto que a Ashley Johnson, ela não só faz a voz da Ellie, como ela faz o papel da mãe da Ellie no Last of Us. No seriado, que eu quero dizer. ela faz o papel físico, né, no live action da mãe da Ellie.
Uhum. Sim. E o Scanlan, né, que é interpretado ali pelo Sam Riegel, né, ele é até meio estereotipado, né, aquela coisa do bardo, né, tem que ter muito ponto de carisma, alguns pontos de sabedoria ali e tal. Então ele é... Cara, assim, não... Eu já vi alguns tipos de bardo, algumas pessoas jogando de bardo de maneira diferente, inusitada, mas 80% das vezes o bardo é aquilo ali. É o cara sacana, é o garanhão, sabe? É o cara que vai dar em cima de todo mundo. Então...
Cara, se alguém quer um bom livro de bardo, lê os livros do Patrick Rothfuss, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Tem. Só que esse filho da puta é amigo do George R. R. Martin e não escreve terceiro livro nunca.
Então, segurando ele.
Mas tirando isso, os dois primeiros livros são muito bons e é uma boa representação de um bardo. Até naquele sentido de que o bardo sabe um pouquinho de cada coisa, assim, sabe?
É.
O cara que é meio que o pau pra toda a obra, entendeu?
Sim, sim. Pra quem assiste The Witcher, né? Temos um bardo lá também. Apesar de não ter magia, mas você vê que ele é o cara das ruas ali, que conhece todo mundo, né, que conta as histórias, enfim. Então, o Scanlan, por mais estereotipado que seja, vai ter um desenvolvimento de historinha com ele ali também. As piadas que ele faz, cara, tem horas assim que ele faz umas coisas que eu falo, meu Deus, sabe, é o jogador sem noção da mesa, assim.
É, com certeza, o jogador sem noção da mesa.
Cara, o Scanlan era o que eu falei, que eu gosto mais dele na mesa do que eu gosto dele no seriado. Eu acho que ali na mesa, quando você tá assistindo um stream e tal, que é uma parada assim, cada episódio é umas 3, 4 horas, as brincadeiras e tal, as piadas do jogador quebram muito o ritmo. E ele tem um jeito, assim, bem Scanlan mesmo. Ele faz umas brincadeiras e tal, e diverte, distrai, quebra o clima e tal. No seriado. As piadas.
Ele fica mais chato, ele fica chato, né? Ele fica inconveniente. Ele fica chato.
Cara, na real, ele beira o sex offender, sabe?
Não, muito.
Ele parece alguém que não pode se aproximar a mais de 200 metros de uma escola.
É.
Total.
Não, e coisas.
Ou pelo
tipo
menos
assim,
tem que se identificar, né? Tem que se identificar. Ou eu
quando
você
muda
um
pra algum lugar, ele tem que se identificar.
Não, sabe? Então, e coisas tipo assim. Sei lá, eles estão enchendo a cara, sabe? E aí, sei lá, o Grog faz uma aposta com o Vax. Tipo, quem deixar o copo cair vai ter que transar com um gnoll. Exemplo, né? Aí vira o Scanlan, eu já transei com um gnoll. É um pouco peludo, mas dá pra encarar. Assim,
Mas eu acho que o problema do Scanlan pra mim não é nem nesses momentos aí que pra quem joga é o momento de roleplay, né?
Uhum.
Pra mim é ele que ele, algumas vezes ele comete uns erros que muitos filmes da Marvel têm cometido incessantemente, que é você quebrar uma cena tensa com uma piadinha.
Pode ser.
Entendeu?
Também.
Você tem um momento onde precisaria ser tenso, precisaria ser um toque de terror. Cara, isso representa muito bem a mesa de jogo, tá? Porque tem sempre aquele cara que o mestre tá fazendo o maior esforço pra botar uma música, criar uma cena. Aí o cara vem e fala uma besteira no meio, quebra o clima completamente. Sim. Da mesa, entendeu? Mas aqui no caso de uma série, eu acho que você não pode... Eu sei que tá tentando emular uma mesa de jogo, mas, cara, não os defeitos da mesa de jogo, entendeu? Apesar de eu achar ele divertido, eu acho que ele é o cara que às vezes... tira momentos de tensão para ser o Scanlan, entendeu?
Eu concordo com o que vocês estão falando, olhando do plano geral, né? Mas o filho da puta é carismático, assim, cara.
Não, com certeza.
Eu acabei me divertindo muito, assim, com ele, né?
É o que eu falo, na mesa eu gosto pra caraca dele, sabe?
Não, na mesa ele é um dos melhores.
E nas outras mesas também, ele é muito bom. Só que, assim, ali no seriado acaba que ele fica assim, ao contrário, o problema é ao contrário do Percy, né? Que na mesa ele fica sem ritmo, porque não tem coisa. Ali quando você bota um holofote sobre essas piadas, o personagem acaba ficando... Ele só tem a piada. Todo mundo tá tendo um puta arco complexo e ele só tá fazendo piada de masturbação e pum. Sabe? Aí fica...
Não, e tem uma coisa também que eu detesto. Mas isso eu detesto nos meus jogos, isso é chatice da minha parte. Eu sei que eu sou chato assim, tá? Que é essa mania de querer... Ah, eu vou jogar com bardo. Tá bom. Aí, não, então eu vou meter rock and roll no meio, vou fazer os negócios. Fala, velho, a gente tá falando negócio que são todos isso, filho da puta, entendeu? Sabe? E o cara botar uns rock and roll no meio. E...
Não, ou então ele querer botar todos os nomes de magia dele com música de nome de banda de metal e achar que ele tá sendo super genial, né?
E super original, né?
É, pois é.
Sei lá, mas é pinima da minha parte, mas tirando isso, assim,
isso, eu só acho isso que, realmente que... não me incomoda, não. Eu acho que me incomoda mais, na real, essa parada de querer jogar com o bardo britadeira, sabe? Quem ignora a buraca da prefeitura.
Isso.
Pois é.
Quem tem limite é município, né?
assim, não é nada terrível, sabe? Não é, ah, oh, meu Deus, nossa. Mas assim, eu como jogador já não... Isso me incomoda.
Porque com o tempo você vai vendo aquilo várias e várias vezes, vai falar, ah, tá, mais um bardo desse, né? Então...
E tem um negócio também, tipo assim, quando você vai ficando mais adulto, piada de...
Certas piadas não tem a mesma graça, né, cara?
Pois é, eu entendo vocês.
Eu lembro, eu joguei, só um caso idiota, eu joguei vez com um personagem, que o cara jogava, inclusive, com um gnomo ladrão, não era bardo, mas era ladrão.
Uhum.
E era bem isso, eu devia ter uns, cara, uns 16 anos de idade, então era o auge da piada de pum e pinto e, sabe? E aí esse cara, e aí tinha aquela coisa, e eu jogava com personagens, eu jogava com um bardo, olha aí, que era um personagem super sério, entendeu? Mas era um bardo. E aí tinha lá o gnome e o ladrão do grupo faziam exatamente o que o Scanlan e o Grog fazem, que é, entrou numa cidade onde é o prostíbulo, primeira coisa. Entendeu? Eles fazem isso no jogo de mesa, eles fazem isso no desenho, entendeu? E cara, esse cara jogava igualzinho o Scanlan, isto há 30 anos atrás, entendeu? Sabe? Jogava igualzinho o Scanlan. Então, tipo, o Scanlan pra mim, ele é algo que eu já vi 400 vezes na mesa de jogo, sabe? É aquele personagem mais...
estereotipado.
E eu concordo com o Joca. E eu concordo com o Joca que na mesa ele é muito mais divertido que no desenho, entendeu?
Não é aquela parada, eu acho que não pode ter. Nem é esse meu rolê. Eu acho, inclusive, que pode ter. Até deveria. Pode. Mas dosado. É aquela parada. Ah, chegou na cidade. Ah, nós vamos pro prostíbulo. Ok, é isso que o seu personagem vai fazer? É. Fade out. Beleza, vocês quando for a cena de sair da cidade, vocês voltam. Sabe, às vezes o jogador não tá afim de fazer a interação ali, e é um jeito de tirar o personagem de cena pros outros
que estão afim. Mas pra play. Gente que tá vendo a série, você tá querendo ver o que vai acontecer com o Percy? Porra, aí tu para pra contar o Scanlan andando e dando em cima da garçonete, e você fala, ah, velho, porra.
Na segunda temporada ainda tem um certo payoff disso, mas tem vários momentos ali, inclusive na coisa, que tipo assim, tem todo um rolê e tal, desenvolvimento de todo mundo, o risco iminente, a destruição, e aí para e tipo assim, pro monólogo sobre masturbação, sabe? Aí eu, porra,
Eu acho que inclusive na segunda temporada até diminui um pouco, né? Tem aquela coisa do drama da filha dele, né, e tal, então eu acho que eles até tentaram tirar um pouco disso na segunda temporada, mas a primeira temporada...
A segunda temporada, eu acho que eles ouviram algumas críticas, né? Eles pegaram as críticas da primeira temporada, tentaram consertar, e você vê que tem várias coisas que melhoraram na segunda temporada.
E a história como um todo, né, gente? Como nós citamos aqui, a gente já falou de bastante coisa, bastante passagens, né, envolvendo os personagens, mas de modo geral, nessa temporada 1, a gente tem aquela aventura de reconhecimento, né, que toda campanha de RPG tem. Antes de você entrar na campanha principal, você tem aquela aventurazinha ali pra galera se conhecer, pra você poder testar o personagem, né, ter uns mestres...
Mas eles meio que já começam se conhecendo, né?
Eu tô dizendo pro público, né? Tipo assim, a gente vai fazer eles enfrentando esse dragão aqui, pra depois colocar eles numa coisa maior, que é a retomada de Whitestone, né? Então, é bem divididinho ali, acho que a história é bem simples de ser entendida, eles ganham aquele castelo do rei, é legal que eles fazem piada, tipo, porra, agora a gente tem um lugar pra dormir, porque eles são um grupo fudido, né? Como todo aventureiro, isso aqui é ouro, cara. Você tem que ter peça de ouro pra poder comer, pra poder comprar equipamento, pra fazer qualquer coisa. Então, é o clássico, né? Estou dentro de uma taberna e a aventura começa ali, o chamado lá pra ir falar com o rei, negociar as coisas e tal. A aventurazinha ali pra enfrentar aquele dragão azul, eu achei até bem ousado. Eu falei, nossa, a série tá jogando um dragão logo de cara, né? Logo os caras vão tratar com o dragão.
Mas o final da primeira temporada é foda.
É foda, porque... Uma coisa que
eleva o nível da parada.
Assim, muito, né? Muito, porque uma coisa, Fioras, que geralmente eu gosto muito, porque eu venho muito mais da escola, né, de Vampiro à Máscara do que de Dungeons and Dragons. Né? Uhum. Eu sou um jogador muito mais de World of Darkness ali e tal, então eu tô mais acostumado com histórias de pegada de horror, terror, né, drama psicológico e tal, essas coisas. E é algo que às vezes eu sinto falta em Dungeons and Dragons, sabe? É muito assim, vocês têm que ir, sabe, combater uma tribo de orcs, vocês têm que ir para um castelo que tá sendo, sabe, por um mago. Mas quase nunca você vê assim coisas mais sombrias, né? Coisas mais darkness assim. E D&D tem muito disso. Logicamente, você vai ter ali o necromante, né? E você vai ter aquela aventura onde você vai enfrentar muito morto-vivo e tal. Mas geralmente não é o foco da campanha. E aqui não. O foco daquela campanha ali é você retomar uma cidade que está sendo controlada por um vampiro de alto nível, né? E por uma maga das trevas, cara. E a cidade está cheia de morto-vivo. Você tem gigante morto-vivo, cara. Olha que loucura isso.
Ele trisca bastante ali no Dark Fantasy, né? No gênero Dark
Fantasy,
né? Sabe? Ele brinca ali bastante. Até vi ali algumas referências, eu sei que quem não conhece, mas quem conhece sabe. A Ravenloft, sabe?
Sim.
Algumas coisas assim.
Sim.
Sabe? Você vê que tem um DNA do D&D, sabe?
Sim,
aliás, ficou muita sigla para uma coisa só, DNA do D&D.
DNA do D&D. Para quem gosta de Castlevania, né, da animação da Netflix também.
Total.
Segue aquele arcozinho final, é muito aquilo, né? As cidades ferradas ali, monstro para todo lado, a galera vivendo escondida ali, quase no subsolo, escravizada, passando fome. Então...
Uma
rebelião se formando. Cara, a história, ela vai de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido, assim. E é sensacional, sabe? Então eu gosto muito desse arco ali com o vampiro todo. Eu fiquei feliz, sabe? De ver, tipo, pô, tô vendo uma história baseada em Dungeons and Dragons, né? Desse universo. E, pô, utilizando coisas que não são, pô, orc, dragão... Né?
Uhum.
Que é o básico que você vê sempre nessas aventuras. Então
o que eu acho mais interessante do Vox Machina é que, cara, hoje em dia, quando eu era moleque, vocês já assistiram um anime chamado Records of Lodoss War?
Sim.
Sim, maravilhoso.
Cara, quando eu era moleque e eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso é um sonho molhado pra qualquer um que jogava D&D. Meu Deus, tem um desenho animado onde os personagens agem igualzinho os personagens de D&D.
Sim.
Só que não tinha outras opções, né, cara? Entendeu? O máximo que a gente tinha de fantasia na época era a lenda, sabe? Aí você ficava roubando ideias do Conan, do feitiço de Áquila, entendeu? Não tinha isso. Hoje em dia a gente tem 300 milhões de histórias de fantasia sendo contadas e com um clima diferente. Uma mais engraçada, outra mais dark, outra mais isso, uma mais histórica. Cara... ele consegue se Vox Machina consegue se destacar no meio dessas.
Sim.
Consegue não ser só mais uma coisa genérica, assim.
Tem muita identidade,
porque,
né?
Ele constrói uma história legal.
É. E a segunda temporada, ela começa assim, estrondosa, cara. Aquele começo de temporada com o conclave cromático, né? Que são aqueles dragões de várias cores chegando. Assim, gente. Pra quem joga RPG, sabe que um dragão ancião já é um troço enjoado, né? De você derrotar. Agora você imagina quatro chegando
numa cidade. Não precisa jogar D&D, não. Quando você estiver vendo, você vai falar, fudeu o barraco.
É, porque, é assim, é outro nível, cara. Você tá jogando, você fala, porra, fudeu. É, você aí que só assiste os filmes, lembra lá do Hobbit, sabe? Pega quatro Smaugs ali e joga numa cidade. Um só vocês viram o que fez. Imagina quatro. E cada um com o poder do fogo, do gelo, enquanto um tá queimando, o outro tá congelando, o outro tá jogando ácido, né? E cada um tem a sua fraqueza ali. São criaturas inteligentes, cara. São criaturas que soltam magia, né? Então, eleva o nível da campanha, assim, muito alto, muito alto. É aquilo que a gente falou no início aqui do podcast, né? Você começa com os personagens em um nível ali mediano, que dá pra você explorar várias coisas. Eles enfrentam até o cubo gelatinoso lá. E chega na segunda temporada, você já tem que colocar coisas mais fodas, sabe? Eu, sinceramente, assim, numa terceira temporada, só enfrentando uma divindade, cara. Porque depois de você bater de frente com quatro dragões, e é uma temporada toda pra matar um. Pra gente conseguir enfrentar um. E já estão upados ali, Fiorita. A pessoa já tá com classe de prestígio, já tá com arma encantada, artefato. E aí, cara, sabe? É muito doido, mas é uma temporada que você vê que, assim, ela tira um ou dois episódios pra focar em outros personagens, como a gente falou, não só o Percival. Então aqui a gente vê mais coisas sobre os gêmeos, né? Mais coisas sobre o próprio Grog, então... É uma temporada que ela tem ali, não vou chamar de filler, né, porque tá tudo dentro da história, mas que tem, assim, tem a campanha principal, mas tem um pouquinho ali do mestre explorando o background dos seus personagens ali. Então, é muito legal.
Coisa que é legal do Critical Role, inclusive dizem que causou um problema na comunidade D&D, né, é que o Matthew Mercer é um puta de um mestre de jogo. Só pelas vozes, mas pela construção, a condução dele do jogo, o conhecimento que ele tem das regras, entendeu? E aí o pessoal fica xingando que causou o Matthew Mercer Effect, né? Que todo mundo agora quer que o seu mestre seja o Matthew Mercer.
É, mas nem todo jogador merece o Matthew Mercer também, né? Porque tem jogador...
Exatamente.
Puta merda, cara, assim... Eu falo
exatamente.
Isso, quem já narrou RPG durante muito tempo, assim, é...
Questão de expectativa, né? Às vezes criou essa expectativa de esperar essa parada, sabe? Com muito miniatura, não sei o quê, e é uma questão de alinhar a expectativa com o jogo. Obviamente, o mestre ele não tá ali pra servir os jogadores, né? O narrador não tá ali pra servir os jogadores. Ele é o teu amigo se divertindo também.
Sim.
Então, assim, tem que alinhar isso. Nem todo mundo gosta de fazer voz. Eu detesto fazer voz quando tô narrando.
Ah, eu às vezes faço. Dependendo.
Eu às vezes faço.
Às vezes tem que fazer.
Não, eu faço alguma coisa, entendeu? Mas eu vou fazer voz pra todo mundo.
Gente, mas cada mestre tem um estilo diferente. Cara que é mais teatral, tem cara que é mais estratégico.
Tinha um mestre que ele odiava fazer voz. Odiava. Então, assim... A gente chegava em um lugar... Não, vocês encontraram um gnomo. Ah, eu vou lá falar com o gnomo pra pegar informação. Aí o gnomo virava... Não, vocês têm que ir por aqui, não sei o quê. Beleza, isso aí. É pouco... Não, vocês encontraram com um feiticeiro lá na floresta. Vai falar com o feiticeiro. É por aqui, aventureiro. É porra, mas o feiticeiro tá falando igual o gnomo da cidade. Não, é que nós somos irmãos, não sei o quê. Quebrava a narrativa de uma hora que todo mundo pensava a rir. Porque a gente sabia que ele não gostava de
interpretar. Ah, mas se ele não gosta de fazer o sotaque, é melhor ele não fazer sotaque nenhum.
Não, sim, mas...
O gnomo falou, vem aqui.
Mas ele fazia só pra realmente a gente parar de pedir. Mas a gente continuava pedindo. Não, interpreta aí, cara. Interpreta aí e tal. Ele interpretava da maneira mais...
da vida, né?
De má vontade que ele poderia fazer e tal. E é isso, cara. Eu acho que a Vox Machina ela é uma boa representação de uma mesa, né? Como vocês falaram. Tem as piadinhas, tem tudo aquilo que rola. Eu fico feliz de ver mais um conteúdo baseado em RPG, porque, como eu falei, eu acho que a gente tem que renovar esse público, sabe? Eu sou um cara que eu tô bem afastado do cenário, né, da cena de RPG como um todo, Não tenho jogado já há algum tempo, mas ainda faço parte de grupos, acompanho as notícias e tudo. E ainda é assim, a galera mais velha, né? Fazendo ali, como a gente citou aqui no início, cada vez com menos tempo de estar jogando ou de estar se encontrando para jogar. Então é bacana que hajam esses conteúdos para que o cara se interesse, sabe? Pô, achei isso aqui divertido pra caramba, cara. Pô, sabe que isso aqui vem de um jogo? É, como é que é, sabe? Conte-me mais. Então, pô,
mas é isso que eu tô te falando. A minha filha, por exemplo, ela hoje joga. Cara, ele é meu enteado. Ela deu nó em pingo d'água. Ele olha pra mim e fala assim, não, mas peraí que eu tenho mais uma ação bônus aqui pra não sei o que fazer aqui, eu tenho interação com objeto aqui pra fazer não sei o que lá.
É, isso é
e dá nó em pingo d'água.
Isso é muito bom.
Entendeu? E minha filha joga, minha filha gosta de jogar de clériga. Sempre gosta de jogar de clériga. Toda vez ela cria uma clériga. Sacou? Só que ela começou a ver Dungeons and Dragons porque ela é apaixonada pelo Stranger Things. Uhum. Quando ela viu o Stranger Things, ela falou, rapaz, você não tem esse jogo? Eu falei, tem um jogo. E aí, na época, eu comprei aquele box que vinha com o do Stranger Things, né? Que é uma aventurinha bem ruinzinha, pra falar a verdade. Mas eu mestrei, ela adorou, e hoje a gente joga aqui, pô, esse fim de semana aí. Tem.
Nossa, quase ativa a minha vontade paterna. Vou... Mas do jeito que eu sou sortudo, capaz do meu filho, sei lá, querer jogar, não sei, LOL.
Eu falo que é tipo aqueles caras que falam, ah, cara, teve cinco filhos, pra que teve cinco filhos? Eu quero montar uma banda.
Montar um time de society, né? Pra jogar.
Isso.
Mas é isso. Então, vocês que acompanham mais, né, a fonte original, que é o Critical Role, enfim. Então, pra gente fechar, Fiorito, considerações finais, né, de Vox Machina, e o que você espera aí, cara, de uma terceira temporada?
Cara, como eu falei antes pra vocês, eu acho que é legal você ver o Vox Machina conseguir se destacar num mundo onde a gente tem 300 milhões de histórias de fantasia. Uhum. Sabe, só de animação da Netflix tem Dragon Dogma, tem aquele que é baseado no... Oh, meu Deus, aquele que era da... Que era jogo de computador, tipo Mass Effect também, que era o...
Dragon Age,
obrigado. Você tem também, adaptação, né? Do Dragon Age.
Tem Bastard.
Tem Dragon Age, tem Bastard, você tem... até o Castlevania mesmo, a animação, sim, entendeu? Sim. Você tem o Dungeon Mesh, você tem... até seriadinhos de fantasia, assim, sabe? Num mundo que tem tanta... oportunidade, tanta oferta de coisa, eles ainda conseguem se sobressair, sacou? Eu gosto, eu me divirto, acho uma série extremamente divertida, fiz aqui críticas, mas isso não diminui em nada a série ser super divertida, sabe? E, cara, espero que a terceira temporada segure o tranco aí e mantenha o nível, entendeu? Mas eu acho que não... Eu acho que tava na hora deles fazerem o Mighty Nein, terminar essa aí e continuar com o Mighty Nein. Porque essa campanha não vai muito longe, né, cara? É o que você falou, daqui a pouco vai fazer o quê? Tá enfrentando o power creep do Goku, né? Destrói o planeta, destrói o universo, não. Destrói...
É muita coisa, muita coisa. E você, Joca? Com as relações finais, o que você espera aí de...
Como vocês falaram, eu espero que esse crescendo, né, a conclusão do arco, eu espero que eles consigam manter o nível. Eu acho, inclusive, que a segunda, eu acho que eles melhoram em relação à primeira, como a gente falou. Eles percebem as críticas do público e tal, e dão uma melhorada em alguns aspectos. Eu queria muito isso. Mas eu não gostaria que eles estendessem muito o Vox Machina. Que eles partissem para o Mighty Nein, que eles partissem para as outras campanhas, sabe? E ainda concluir ali uns arcos e tal, porque... Depois, esse arco do Conclave Cromático, tem pouca coisa, assim, muito maior à frente dele, sabe?
Eu penso a mesma coisa.
Senão vai ficar meio fora de... E quando começa a ficar também muito overpower, né, cara? Aí acho que perde o sentido. Então talvez, acho que dure aí mais umas duas temporadas, talvez, pra terminar ali com os dragões. Pode ser,
cara, né? Eu diria que mais uma... Se eles souberem contar. Mas tudo bem, duas se for bem levado.
Então é isso, gente. Vamos lá, então. Vamos pro encerramento. Vamos embora.
E você, Tiagão, o que você achou?
Eu? O que eu achei? Cara, é isso, cara. Eu espero, né? Que continue, sim, que tenha uma temporada tão boa que não caia o nível e que não pare, cara, né? Como eu falei, acho que é uma empresa que ela tem muito conteúdo para oferecer ainda, né? Então, eu quero ver coisas de RPG, sabe? Por mais que eu não jogue mais, não que eu esteja aposentado, mas eu não tenho tido a oportunidade de jogar, eu ainda quero ver coisas saindo, sabe? Eu ainda tenho vontade de comprar livros. Minha mulher fala que eu sou maluco. Tipo, você vai comprar um livro, você não tem nem grupo mais para jogar, mas eu quero comprar. Eu quero ter isso, eu quero continuar vivendo isso aí. Pode ser um problema freudiano, pode ser. Mas é... Pra mim, como um jogador quase aposentado, eu sei que é meio triste falar isso, eu me vejo suprindo um pouco da minha necessidade assistindo coisas assim, sabe?
Então, cara, eu achei que eu tinha me aposentado, velho. E aí tá jogando com os meus filhos hoje em dia. E eu posso te falar um negócio? Eu tentei montar um grupo de adulto, tá? Porque é impossível. Sacou? Eu tentei, mas a gente acabou jogando com eles e, cara, deu super certo. Eu nunca imaginei que eu fosse estar jogando com eles. Então, nunca diga nunca, sua aposentadoria pode ser retirada a qualquer momento.
Pô, tomara, cara. Ou no fim das contas, pelo menos nas férias, eu vou passar 15 dias na casa do Fiorito, vou jogar RPG igual um condenado.
Vambora, tem que fazer uma participação especial aqui de bárbaro na campanha, entendeu?
Vou botar uma tanga de couro, não vou. Vou a gente jogar.
Você vem pro FIC, não?
Tô querendo, cara. Quem sabe eu vá. Tô querendo. Esse ano a gente tá organizando melhor as coisas aqui. Quem sabe a gente vai aí e passa um final de semana. Tá bom?
Legal, legal.
Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos pro nosso encerramento aqui. Vambora! Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Vox Machina, este grupo irreverente aí, animação da Amazon Prime Video, né, trazendo toda aí as inspirações do grupo do Critical Role, as bases ali, né, os conceitos de Dungeons and Dragons, galera que gosta de RPG ou não, mesmo que você tenha boiado em 50% do que foi dito nesse programa, cara, você veio aqui só pela animação, você curtiu, né, acho que é pela nossa animação. Talvez você, quem sabe, né? Quem sabe a gente não inspira aqui algumas pessoas a procurarem mais aí sobre Dungeons and Dragons. Então, fico muitíssimo feliz, né? Então, aquele momento agora é de
buscarem recado. E se buscarem, chame o Thiago para jogar.
Me chamem. Estou carente. Carente de rolar dado. Porque não tem dado em casa?
Carente,
né?
De uma rolada. Tá carente de uma rolada?
Carente de uma rolada, porque eu não tenho dado em casa, eu preciso de dado. Vamos lá, gente. Aquele momento para recadinho, jabás aí que vocês tiverem. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito a presença aqui do meu querido Márcio Fiorito, que há muitos anos não via gravar com a gente aqui. Férias, eu sei que é um cara que tem aí agenda apertada de projetos, de eventos, de um monte de coisa. Então, cara, muito obrigado. A última vez que o Fiorito veio aqui, eu costumo falar que eu tô chamando os convidados da época do Zoneando do Antigo Testamento, né? Que a gente gravava lá no Skype ainda, né, aquela coisa.
É verdade, cara.
Então agora, não, a gente deu aí uma... Continuamos pobres, mas pelo menos a gente deu um upgrade aqui, ganhamos alguns levels, não tem tesoura, mas ganhamos alguns levels, né, pra manter ainda dentro das referências RPGísticas, mas, cara, sempre um prazer, as portas estão sempre abertas, espero que você tenha gostado, fica um convite aí, né, futuramente para outras coisas, dá teu recado, dá teu jabá, teu contato e fala dos teus projetos, que eu sei que você tem uma coisa fundamental para falar no episódio de hoje.
Cara, primeiro de tudo, eu andei quase aposentado de podcast nos últimos anos, entendeu? Participando muito pouco. Até lá no MDM, de vez em quando, que eu aparecia, fui aparecer mais recentemente agora.
Sim.
Eu tava andando uma sumida mesmo. Correria mesmo, correria de dia a dia. Então, sim, pode me chamar sempre, que sempre que eu puder estarei aqui. Entendeu? Farei igual o Batman. Se não precisarem de mim, estarei aqui. E cara, eu queria agradecer demais a participação, queria agradecer demais o papo. Eu amo falar de RPG. RPG e quadrinhos é uma coisa que se mistura na minha vida. Até uma outra coisa, um outro fato legal e engraçado é que, tipo assim, eu comecei a trabalhar com desenho, porque eu, como eu falei, eu comecei a ilustrar RPG. Eu cheguei a escrever livro de RPG, tem coisas minhas, são coisas minhas na Dragão Brasil, mas eu comecei a jogar RPG porque eu desenhava. Porque quando eu tinha 11 anos de idade, um grupo de amigos queria lançar um fanzine e me chamaram para desenhar. Eu falei, mas eu não sei o que é isso. Ele falou, então vem jogar com a gente. Então, meio que a minha história com RPG e quadrinhos meio que se mistura. E tanto que eu estou lançando um quadrinho... Eu lancei na CCXP de 2022. Sim. Um quadrinho fininho, é o número zero, é o Dungeoneers número zero, que é a história de um grupo de aventureiros que precisa pagar as contas, entendeu? não é necessariamente de humor, tem um humorzinho ali de filme da Marvel, Guardiões da Galáxia, mas não é uma coisa de comédia, mas é uma coisa bem humorada, leve, divertida, brincando com essas coisas, mas que tem uma história por trás que vai ser contada, entendeu? Eu lancei o número zero já na CCXP 2022, era para ter lançado o número um no final do ano passado, mas eu passei o ano todo trabalhando num quadrinho dos Vingadores, que é o Avengers United, que era, saía exclusivo digital. Então agora eu tô voltando a trabalhar no Dungeoneers. Vou tentar pro FIC, mas se eu não tentar, com certeza pra CCXP esse ano, o número 1 do Dungeoneers. A revista é fininha, são 15 páginas, preto e branco. O pessoal fala que dá pra ler num... como diziam no MDM, numa cagada. Não assentar,
cara.
Porra, olha... É rapidinho para ler, tranquilinho, mas é só para ser um preview mesmo. Aquela história é um número zero.
Sim.
Tá? E eu tô trabalhando atualmente, tô desenhando aqui enquanto a gente conversa, o número um.
Aí.
Tá? E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, inclusive tem a rede social do Dungeoneers, chama Dungeoneers _ comics. Comic.
Uhum.
E tem as minhas redes sociais, Márcio Fiorito, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Cu. Até no Cu tem.
No cu.
Lembra do cu do passarinho lá?
Lembro.
Entendeu? Eu só não tô no Tinder e no Pokémon Go, velho.
Fora isso. Você capturou um Márcio Fiorito, né?
Isso. A wild Márcio Fiorito has appeared.
Cara, é isso, assim, né? Eu sei que tem todo aquele papo que é muito importante de... Pra quem curte quadrinho, né? Tem que apoiar a indústria nacional, sim, produtor de conteúdo nosso, sim. Mas além disso, cara, o trampo do Fiorito é, porra, sensacional. Tem algumas coisas aqui. Não tenho a minha edição ainda. Eu quero comprar em mãos ali, autografada. Faz tempo que eu não vejo o Fiorito pessoalmente. Nada, mas
vou
quando
te mandar a mensagem, me manda seu endereço.
Aí, vou mandar pra você. Olha aí, tá vendo? Quem não chora não mama, gente. Então é isso. Então, já agradeço aqui ao Fiorito. Muito obrigado, cara. Vamos sim, vou te mandar aqui. A arte do Fiorito que eu gravo olhando pra ela toda vez aqui dos quadros que eu comprei lá nessa CXP, os prints. É um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito pelo trabalho, é um cara talentoso demais. Então, além de tudo, né, isso, compra, porque é conteúdo baseado, né, que bebe na fonte de RPG, de D&D, de alguém que, porra, trampa por causa disso.
Eu falo que é um quadrinho que não é... A pessoa sempre pergunta, isso aí foi um jogo que você fez? Não. Esse jogo nunca existiu. É um quadrinho, uma história nova, uma história que eu quero contar. Começa muito genérico, como tudo que é de fantasia, mas tem uma história maior por trás, eu prometo. Eu espero que seja boa, mas eu prometo que tem uma história por trás. E além disso, tipo, cara, eu queria fazer um quadrinho pra eu me divertir. É o meu primeiro projeto autoral. Eu sempre trabalhei pra Marvel, eu sempre trabalhei pra outras empresas.
E tu foi de volta às tuas origens, né? Algo que te
trouxe quero...
o universo de quadrinho.
Esse projeto, cara, ele surgiu na pandemia. Não sei se vocês lembram, quando deu... Cara, foi dar um shutdown, a DC e a Marvel ficaram 2 meses sem lançar gibi com a pandemia, entendeu? Então esse projeto surgiu na época, que a gente começou a ficar com medo, pô, o que vai acontecer com o mercado, não sei o que, graças a Deus deu tudo certo, mas ele surgiu lá naquela época, entendeu? E na verdade ele é o resultado de, cara, eu vai fazer 40 anos que eu jogo RPG. É um resultado de 40 anos de mesa.
É uma comemoração, né, cara? É uma comemoração, praticamente.
Entendeu? Em 2025 faz 40 anos que eu jogo RPG.
Aí.
Então, é um resultado de 40 anos de mesa. E é isso. É, quem quiser adquirir, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram, no Twitter, qualquer lugar, me manda uma mensagem. Eu estou vendendo só através de mim mesmo, por enquanto. Não tem uma distribuidora, não tem nada. É só um projeto meu. E quem quiser conversar comigo, eu estarei no FIC, né, em maio agora, aqui em Belo Horizonte. E sempre na CCXP em São Paulo, no final do ano.
Maravilha, é isso, gente. Apoiem, comprem, porque é bom demais. E daqui a uns 10 anos, quando virar a animação da Netflix...
Aí eu sempre falei isso. Eu falo brincando, olha, compra esse quadrinho.
Tô profetizando aqui também.
Não, ele já é a animação da Netflix, ele já foi, só falta avisar os caras da Netflix, então, mas já virou a animação da Netflix.
Aí quando o Fiorito tiver um cara difícil, assim, de manter contato mesmo, você vai falar assim, porra, comprei o quadrinho do cara lá da Netflix, lá, quando ele virar o George R. Martin, né? Ah, agora eu não desenho mais. Aí eu vou ficar passando.
Cadê o resto? Cadê a continuação?
É isso, cara, sensacional. Joaquim Ramos, o senhor, e aí, vai voltar com o projetinho também de jogar RPG? Como é que tá?
Cara, eu tô realmente tentando voltar. Assim, eu tô voltando a jogar sem transmitir e tal, sem essa pressão. Voltando a narrar também, agora que eu tô com a vida um pouco mais organizada, né? Depois daquele tumulto que foi... Foi a esteira toda da pandemia pra quem trabalha em hospital, né? E o último ano foi pra arrumar a casa. E agora eu tô voltando. A ideia é voltar a transmitir. Então, pra quem tiver interesse em ver, animou e tal, a campanha que eu narrei não é de fantasia medieval, é RPG, é de Mutantes e Malfeitores. Tem lá no YouTube. Eu vou pedir depois, eu passo o link pro Thiago pra botar aqui. Tem lá todos os episódios da nossa campanha, assim, basicamente a gente fez 3 arcos de temporada e tal. Foi bem legal, uma campanha de super-heróis. E eu tô com a ideia, o projeto de narrar Tormenta, né, no caso. Aí a ideia também seria transmitir e botar no mesmo canal, eventualmente. Mas aí eu vou organizando a vida aos pouquinhos.
Muito bom, muito bom. Eu realmente espero, fiquei mais empolgado, espero poder voltar aí ao mundo do RPG em breve, mas até lá, meus queridos, recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez que você pode conferir, ouvir, assistir o Zoneando Podcast em diversas plataformas, né? Estamos aí na nossa versão em áudio digital nos diversos agregadores e aplicativos de podcast. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer aplicativozinho aí de podcast, nós estamos lá, é só você procurar por
Virou
Zoneando.
Virou pro lado Zoneando, né?
Tá lá.
Virou pro lado Zoneando, tal.
Até em micro-ondas a gente tá pegando, cara. Você digita lá o código, você libera o programa, é só entrar lá, procura a gente Zoneando com Z, tá bom? A única coisa que a gente pede é que onde quer, né, que você esteja nos ouvindo, né, em qual plataforma você estiver nos ouvindo, não esquece de dar aquela avaliaçãozinha lá, né, coraçãozinho, joinha, estrelinha, o que quer que seja, que ajuda a gente demais, tá bom? E tem a versão em vídeo também no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, onde tem todos os vídeos que a gente faz aqui, reação de trailer, análise de série, indicação de filme, tem as nossas lives da semana, toda quinta-feira a gente está ali com a live de notícias ali envolvendo cultura pop, e toda sexta-feira uma edição do Zoneando Podcast ali na sua versão em vídeo, também no nosso canal, tem lá a playlist com todos os programas que nós já fizemos aí desde que entramos nessa versão do Novo Testamento, né? Aqui do Zoneando, para quem quiser conferir. Tá bom, gente? Além disso, acompanha a gente nas demais redes sociais, nossa página do Facebook, nosso perfil no Twitter e no Instagram, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você acha de Vox Machina, se você quer mais conteúdo baseado em RPG, que a gente fale de outras coisas, né, de por que a gente deve sim fazer aqui um podcast de todos os filmes de Dungeons & Dragons ali nas muitas minúcias, né? Porque não, se você quer que a gente sofra a esse ponto, contem nos comentários, não tem problema, tá bom, gente? É isso, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço, até mais, valeu!